você sabe o que isso quer dizer? Samuca aqui na parte de cima tá dizendo que hoje é dia de galinha viajante e na parte de baixo eu posso andar dois e dar loot 1.
E hoje é um episódio muito massa, cara.
Ó, oh, muito massa. É um episódio fera. Porra, bicho, grande fera esse episódio, meu.
Porra.
Eita, grande fera. Vamos falar hoje, Samuca, de um jogo que implica na existência de outros dois jogos.
Essa piada eu não ia fazer porque ela é muito ruim. Mas vamos lá.
Vamos ter que fazer, né?
Até de três, eu acho, inclusive.
Três. Boa, bem lembrado.
Levando em conta aí as evoluções aí diferentes aí depois.
Uma Pedra do Sol faria uma outra cidade,
exatamente.
Tá certo? Nós temos aqui, vamos falar hoje de Gloomhaven, Samuquinha!
Gloomhaven! Como assim Gloomhaven, Leon?
Gloomhaven é um jogo que era um board game. Ele é um board game que ele não deixou de existir, né?
Exato.
Mas ele virou um jogo de computador, uma tradução quase um pra um, com alguns detalhes aqui e ali, né?
Mais ou menos, vamos falar sobre isso depois aí. Aham.
E um modo exclusivo, que é o Guildmaster, que ele é exclusivo do PC.
Sim, tem coisas exclusivas nos dois lados aí, vamos dizer assim. Também tem coisa que está no board game, coisa também no PC. Mas o cerne do jogo, olha que bonito, né?
Olha, muito bom.
O núcleo do jogo tá lá, preservado. E que joguinho legal, cara. Então, hoje aí, Gloomhaven, finalmente, depois de aí horas e horas a fio jogando isso, né?
Estamos aí, 64 horas aqui e contando. E
120 e poucas já, é isso aí.
Pra nos acompanhar na tarefa de desvendar o refúgio da melancolia.
Olha aí.
Diretamente de Gotham City. Ele que tem um discípulo em Gloomhaven, senhoras e senhores.
Tem.
Bruce, o Batman.
Olá, viajantes galináceos. O meu próximo Inox vai chamar Tramontina. É isso.
Maravilhoso.
Ah não, bicho. Porra, ah não. Então vamos falar de Gloomhaven, né? Dessa aqui. Mas antes de falar de Gloomhaven, Samuca, City Event.
Olha aí. Atenção.
City Event, nós temos a seguinte opção. Tá ali o Catarse vindo lá do outro lado da estrada. A galinha tá com a plaquinha falando. Fala. A gente fala ou não fala?
Porra, então catarse.me/galinha viajante, não é mesmo?
Sim, você vai ganhar várias recompensas legais.
12 piloquinhas, você ganha aí, então, acesso ao episódio mensal exclusivo.
Opa,
não é mesmo?
Sim.
Você ganha acesso antecipado aos episódios semanais, né? Quando possível, que é quase sempre aí.
Quase sempre. Né? Tem um grupinho no Telegramo.
Tem lá uma área também exclusiva do Discord.
Tem.
A gente acha aí pra te enviar o link do episódio aí sempre que for possível, né? E mais coisinhas legais aí no meio do rolo, né? A gente sempre tem aí planos aí muito, muito loucos, né?
Fiquei sabendo que vem a versão galinha Yarns World aí.
Vem aí TM,
vejamos.
Então você ouvinte que curte nosso trabalhinho aí, então, nosso podcast, né? A gente sempre fala aqui que só de ouvir e espalhar a palavra já é um puta de um suporte lá pra gente.
É um, né? Gigantesco suporte.
Então continue ouvindo, continue espalhando a palavra aí, mandando pros amiguinhos aí que curtem games, né? Avaliando lá no Spotify, enfim. Mas quem tiver aí a possibilidade, né, de dar o apoio um pouquinho mais aí direto, seria então pelo Catarse com 12 pilas ou mais, né? Como vários aí fazem, inclusive.
12 pilas or more.
Por mês, né? Então, pô, muito massa que tem gente que nos apoia já lá, né?
Sim.
E quanto mais gente chegar, melhor pra nossa escudaria galinácea, né?
Ai, exatamente. Agora, sem mais delongas, Samuca, escolhe a sua carta, as suas duplas de carta aí, que vamos com iniciativa 20. Aqui chama ele, o colecionador de espadas. Gilgamesh, vai lá.
Vamos lá.
Começa agora mais uma aventura da Galinha Viajante.
Board game, né, Samuca?
Vamos lá, Leon.
Não joguei.
Então, seguinte, o Gloomhaven Gloomhaven é um board game, um jogo de tabuleiro, né?
Aham.
A audiência que não tá nesse mundo ainda tá perdendo muitos jogos bons, inclusive.
Obrigado, né? Obrigado, Samuel Auras, pelo Bloodborne de cartinhas.
É uma armadilha, Leon, isso aí, sabe por quê?
Eu
porque
sei,
você
eu
tem
sei,
um porque... você quer ter dois.
Samuca, eu já tô pesquisando o preço de Wingspan, Samuca.
Olha aí.
Já falei com a Crush pra gente jogar Wingspan, cara, aquela gosta de jogo de cartinha. Tô fudido, Samuca.
Um homem de garbo e bom gosto.
Eu tô fudido.
Daqui a pouco tá comprando o Scythe, já pintando bonequinho.
Twilight Imperium, aí é maluco.
Eu não posso pintar. Samuca, o meu limite é pintar bonequinho. Porque se eu pintar bonequinho, você sabe o que vai acontecer comigo. Você conhece Games Workshop e eu temos uma relação não muito saudável. Vai dar uma merda do caramba se eu pintar bonequinho.
Saudável pra eles, isso eu sei que é.
É, pra mim não é nada, porque é muito caro. Mas enfim, vamos lá, Gloomhaven.
Mas então, Gloomhaven é um jogo de tabuleiro gigantesco, né?
Sim,
Ele foi uma campanha do Kickstarter. Que conseguiu na época não assim tanta grana comparado com outros grandes board games aí que a gente tem no Kickstarter. Ele acabou a campanha, ele pediu, né, 70 mil dólares pra fazer o joguinho, né?
Já devia estar pronto,
e
então,
e arrecadou 386 mil dólares na época. O que é muito dinheiro, com certeza. Mas tem board game aí que faz fácil alguns milhões de dólares,
sim,
né?
Sim,
mas era,
sim,
era um projeto sim, ainda, sim. Tipo, que ele não era, assim, enfim, mega conhecido... Então não tinha aquela confiança gigantesca da comunidade, né? Mas quem apoiou gostou. Tanto que Frosthaven, o Gloomhaven 2, né?
Sim, sim.
Que foi aí pro Kickstarter também já ano passado, acho que foi, né? Arrecadou só 13 milhões de dólares.
Só.
Um pouquinho mais do que o primeiro.
É, precisamente 12.969.608 dólares.
Ah, informação.
83 mil backers, cara.
Então, aí é que tá. O primeiro teve, tipo, lá os seus 5 mil backers, mais ou menos, ali, né? Se bem me lembro. Eu lembro que na época, eu até cheguei a ver essa campanha, mas, porra, era um custo gigantesco, né? Tu tinha lá que investir um dinheiro legal no jogo.
Fora o peso da caixa, né? Que parece que é, tipo, quase 3 quilos de jogo, né, mano?
Não, são 10 quilos essa porra aí.
10 quilos?
3 quilos o senhor Leon.
3 quilos é muito modesto. Eu tenho a versão física aqui do jogo.
Nossa!
Não encare isso como ato de burguesia.
Desculpa, não entenda como ato de burguesia, não entenda. Mas com o insert na caixa pra organizar o jogo, dá 11,450 kg.
Olha aí, que bonito,
11
né?
11 quilos. Meu irmão, você não precisa nem ir na academia, só você falar assim,
não,
gente.
Não, vamos jogar com o Raven, vamos.
Não, eu só jogo ali em casa, eu só jogo ali em casa. Quando a pessoa fala pra mim, traz aí, vamos jogar o Gloomhaven. Não, eu não carrego essa caixa, cara. Vai tomar no cu, não. Ou você vem aqui pra jogar ou você não joga.
Tá certo. Então, a próxima vez que a gente for a São Paulo, Samuca, já temos então o programa?
Temos programinha, temos programa. Não é à toa que o jogo no Brasil hoje custa R$1.400, a versão física nova aí dele. E, assim, o preço dele daí... Board game é caro pra caralho hoje em dia. A real é essa. O preço de board games em geral no Brasil aí deu uma subida absurda nos últimos aí 3 anos, basicamente. Quando eu entrei no hobby aí, quando eu comecei a ir por esse lado aí, que faz já aí uns 6 anos mais ou menos, 500 pila era o preço de um jogo gigante na época.
Uhum.
Eu paguei no Twilight Imperium também, que é um jogo absurdamente enorme, R$700. E, tipo, era o jogo maior jogo da humanidade, da história dos board games ali, praticamente.
So far, né?
E agora o Gloomhaven custa aí só o dobro, né? Então, é um hobby caro, realmente. E aí, que bom que tivemos a tradução aí pro PC, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Mas, cara, Gloomhaven teve uma campanha de Kickstarter muito boa. E quando lançou é que o jogo foi mega, super elogiado. A gente tem o ouvinte que não conhece board games aí, né? O equivalente ao Metacritic dos board games, então o lugar que o pessoal vai ver notinhas e tal, né? É o Board Game Geek.
Tá? Okay.
Só que é melhor lá, porque as notinhas são de usuários, de jogadores de fato, e lá não tem esse negócio de, nossa, odeio Nintendo, vou dar zero aqui pro joguinho, nossa, Sony não é uma bosta, nossa, não tem isso, entendeu? Então o pessoal bota a nota que quiser no jogo mesmo, o negócio é confiável lá, tá? E aí, a gente tem ali todos os board games que existem nesse mundo todo que a gente tá aqui hoje em dia vivendo, né? Esse mundo aqui de merda. E tá lá o top de todos os jogos da porra toda, né? E no número 1 está Gloomhaven.
Há então, quanto tempo?
Porra, há muito tempo.
Há tipo, muito tempo, cara.
Eu
muito
acho tempo. Isso sensacional. É porque, tipo, você pode discutir muito a respeito de objetividade, subjetividade de notas, de review, né? O que é bom pra Sim. mim, não é bom pra você. Mas você não pode discordar quando um jogo está há pelo menos 5 anos liderando aquela porra lá.
É, ele lançou há 5 anos. Então, assim, desde que lançou ele tá lá em cima. Então, porra, é um jogaço absurdo, tanto que nem eu falei aqui, né, o Frosthaven, que é o Gloomhaven 2, basicamente, teve a campanha de Kickstarter absurda que arrecadou aí milhões de dólares pra ser produzido.
Praticamente 13 milhões,
é. E, pô, é fenomenal. Então, assim, é um jogaço, a audiência que curte videogames em geral nesse sentido mais tático e tal, né, e quer tentar novas experiências, procura aí board games, né, talvez não comece com Gloomhaven, que é muito caro. Tem muito jogo bom aí, mais barato.
Ele conseguiu ficar um meio termo e criou uma parada só dele. Porque agora você pode ter certeza que vão vir jogos que são, tipo, Gloomhaven-like, né? Se já não vieram já alguns, né? Porque é uma tendência muito forte.
É assim, eu vou dizer que o Gloomhaven, acho que ele não inventou nada de novo, assim, vamos dizer, né? Ele não trouxe, tipo, nossa, uma mecânica mega original. Nossa, ele trouxe aqui pela primeira vez uma coisa foda. Não, ele não fez isso, né? Tem muitos jogos já antes dele que tem combate tático, que tem também uma história, né, por trás das missões e tal. Mas, cara, o que ele fez foi pegar isso tudo e colocar de um tamanho tão gigantesco, né? A campanha dele é absurdamente enorme, enorme. Ele tem muita coisa, muito personagem, muita estratégia diferente, muito item. Porra, é um negócio gigantesco.
São 17 personagens, né?
São 17. Vamos falar que são, pra não dar spoiler aqui do board game.
Aham, ok.
Porque o board game, ele também ele tem essa, o criador do jogo aí, né? Até eu pulei aqui a parte de fazer aqui a ficha técnica dele, vou fazer agora rapidinho aqui então, né?
Faça o.
O criador dele, né? O Isaac Childress. Ele defende muito que o jogo tem que ser tipo uma experiência que tu não sabe antes o que tem na caixa. O ato de abrir as coisas da caixa, de abrir as caixinhas, de descobrir um novo personagem e tal, é uma coisa que ele curte muito e que também quem joga adora fazer, né? Então, pô, Gloomhaven aí, feito por, né, designado, desenhado por Isaac Childress. Então ele que fez toda a parte mecânica e tal, tudo isso. Os desenhinhos, né, toda a parte de arte é do Alexander Elichev, do Josh McDowell e do Álvaro Nebot. E publicado aí pela Cephalofair Games e cara, é da hora ver que board games tem, assim, a marca do designer por trás. E daí o Isaac Childress, então, ele fala isso. Ele participa dos fóruns BGG e tal, né? Ele fala que ele quer realmente que o jogador tenha a experiência de conhecer o jogo pouco a pouco, né? Que ele não saiba quem são todos os personagens liberáveis no jogo, né? Que ele não conheça todos os chefões que tem pra enfrentar, né? Que ele vá conhecendo, abrindo a caixa pouco a pouco, pegando cada personagem novo ali pouco a pouco e tal. Que é uma experiência que leva o jogador a querer jogar mais e querer avançar na experiência, né?
Sim, ok.
E então, isso é muito massa e eu acho que é isso que levou ele pra cima de muito jogo, saca? No videogame, a gente curte muito avançar jogos desse tipo, né? De RPG em geral, de combate e tal, pra descobrir o próximo ataque foda que a gente vai ter pra liberar, né? O próximo chefão desgraçado, a próxima fase com visual bonito e tal. Então, você tem esse ímpeto de ir jogando um videogame pra descobrir qual é a próxima coisa que o jogo tem pra te surpreender, né? E board games, no geral, não tem isso. A maioria, pelo menos, né? Tu abre a caixa tá ali e ok, né? Gloomhaven trouxe isso, eu acho, de principal, assim, que diferencia ele do resto. Ele trouxe essa experiência de tu ir abrindo a caixa pouco a pouco, né? Tu tem os jogos Legacy atualmente, que são nessa classe. Eu não vou entrar aqui agora muito nisso, porque, pô, não é o foco do episódio, né?
Sim.
Mas a moral é que são jogos que tu vai, com o tempo, descobrindo coisas novas que tu não sabia que existiam naquela caixa daquele jogo, e modificando componentes e tal, Pra quem curte aí board games, recomendo pra caralho o Pandemic Legacy, fenomenal.
É, e a ideia é que ele seja modificado pra sempre, né? Isso que é o mais bacana.
Isso, isso aí. E o Gloomhaven também tem isso aí um pouquinho, então... cara, o Gloomhaven, ele pegou, tipo, ele fez um misturadão de muita coisa foda e fez de um modo fenomenal, com uma qualidade absurda. Então, por isso que ele é, assim, tão, tão gigante.
Perguntar uma parada pra você. Você sabe se o Mansions of Madness é depois do Gloomhaven, cara?
Cara, não, ele é antes. Ele é antes.
Porque os dois... Eu acho que é uma característica que os dois compartilham, mas que o Gloomhaven faz muito melhor, é essa coisa do Dungeon Crawler, né? Você... Tem a masmorra ali pra explorar e tal. E aí, sim, como você falou, o Gloomhaven, ele é foda porque ele vai pegar mecânicas de vários board games. Ele não vai reinventar a roda. Só que ele vai fazer a roda tá muito bem alinhada, saca? Tipo, tem muito jogo por aí que é Dungeon Crawler nesse estilo, que tem uma mecânicazinha que você fala, isso aqui não funciona muito legal. E às vezes é o ponto baixo do jogo, realmente. E aí, o Isaac, ele conseguiu transpor realmente a ideia do RPG dentro da caixa. Então, toda essa surpresa que você mencionou de abrir novos componentes, de descobrir novos personagens, é uma coisa muito mais simplificada para a pessoa que sempre quis jogar um RPG de mesa, mas nunca teve um grupo, nunca teve alguém para elaborar uma história, nunca conseguiu sentar e fazer isso. E acho que o Gloomhaven, ele se destaca também nisso, sabe? Tipo, eu tenho uma galera aqui que sempre quis jogar RPG, mas sempre tem algum contratempo. Com o Gloomhaven tá tudo pronto. A gente senta, a gente se organiza e usufrui de um jogo muito foda, de uma campanha muito massa. Isso que é cara, sem palavras pra ele. É fenomenal.
Ele faz uma coisa que ele leva em consideração a geração na qual ele vive, né? O Isaac, porque ele transportou mecânicas que outrora seriam impensáveis para jogos físicos, né? Porra, como assim você vai fazer tal coisa? Desbloquear personagem, que não sei o quê, e transformou na graça do jogo, né? Do board game. Porque a gente faz isso em jogos eletrônicos, bem como o Samuka falou, né? Quem jogou Final Fantasy Tactics, que eu acho que é uma excelente comparação aí, sabe como que é o negócio louco de você, de repente, ver que você habilitou uma classe nova, ou que tu ganha job level e pode comprar uma habilidade nova, né? Então, esse tipo de atitude, né, de você, pô, eu vou fazer tal coisa acontecer pra desbloquear tal coisa, ou vamos ver o que vem aí, né, porque determinadas coisas você sabe no board game que você vai desbloquear, né, Samuka? Mas tem coisas que é no susto mesmo, tipo, quando você abre um baú e o que tem lá dentro daquele baú, né? Então, assim, é muito foda essa sensação. E no board game, né, se você se propôs a jogar como o idealizador do jogo pensou, deve ser maravilhoso, cara. Deve ser maravilhoso. Eu só não rasgaria nada, mas deve ser maravilhoso.
Eu não rasgo nada, não. Eu descarto e ponho numa caixinha de deck box de Magic que eu tenho e nunca mais olho pra aquela carta.
Isso.
porque dá dó, né, mano? Porra, você pagou uma fortuna.
Não, o negócio é caro
jogo,
pra caralho. Não. O negócio é muito caro pra ficar rasgando, assim, velho.
Mas assim, cara, tu tem no board game, enfim, na versão física do Gloomhaven, né? Algumas coisas que eu acho muito massa e que nem eu falei, tipo, o jogo, ele pegou esse conceito de liberar coisas, de trazer coisas secretas na caixa ali pra tu ir encontrando pouco a pouco, né? E levou isso aí pra um nível tão gigantesco. Que tem segredos, tipo, na caixa, tipo, digo, na caixa do jogo mesmo, tem segredos ali, né?
Na embalagem, né? Parada, tu tem,
na
muito,
embalagem
muito
do jogo. Tu tem segredos, tipo... Cara, tu tem segredos por tudo ali. Uma coisa, um exemplo aqui, de novo, eu não quero que dê nenhum spoiler pra quem não jogou ainda poder jogar um dia e ter essa experiência, né? Mas tem o tal do envelope X que tu encontra quando tu abre a caixa. Tá ali, envelope X, só. E daí tu abre ele e tem, tipo, meio que uma mensagem falando, abra isso aqui quando você achar que merece. Basicamente,
cara, esse envelope é maravilhoso. Esse envelope, o meu amigo, ele viu esse envelope, ele falou, eu acho que eu sou merecedor, eu vou abrir essa porra. Eu falei, não vai. Mas você não,
não vai
tocar,
não é,
nesse envelope.
Não vai estar tendo abertura, não vai.
Nós fizemos um combinado aqui, o meu grupo. Nós só abriremos esse envelope quando todo mundo tiver aposentado pelo menos um personagem.
Ótimo, ok.
Foi o nosso combinado, mas olha, tá difícil, a ansiedade.
Quando eu joguei, a gente falou o seguinte, ó, bom. Quando a gente passar um boss, a gente fala, pô, esse boss aqui foi um boss fudido, daí a gente abre. A gente fez isso.
Nice, um bom combinado.
Vem aí, hein? Vem aí.
E, cara, isso é só um exemplo de trocentos exemplos que o board game traz de segredinhos. E aí, claro, isso não veio pra versão digital, né? Mas a digital tem, por outro lado, outras coisas a mais. A pessoa falou sobre isso aí, né? Aquele modo Guildmaster, né? Uhum. Então, eu achei massa que a versão digital deles preocupou em fazer um videogame de Gloomhaven, né? Não só uma versão digital do board game de Gloomhaven, saca? Ele pegou as coisas que funcionam como videogame e trouxe igual. As que Sim. não funcionam, ele modificou um pouco. E o que não tem como fazer, ele não trouxe, trouxe coisas diferentes. Né? Uhum. Então, pô, é a ideia correta pra fazer isso aí, né?
Sim.
Então, cara, vou te falar com o seguinte: eu joguei a versão física de facto dele bem poucas vezes. Uhum. Eu joguei a versão física, entre aspas, vamos dizer assim, né? No Tabletop Simulator, uma campanha inteira, tá?
Sim, sim.
É, e desde que eu joguei pra caralho, resolvi envelope X, fiz um monte de coisa maluca, não sei o que lá, né? E ali eu tive a experiência daí da versão física, vamos dizer assim, porque eu tava jogando pela internet, pelo TTS, porém com pessoas em, enfim, chat de áudio aí, tudo isso, né? E agora jogando a versão digital, cara, eu vou dizer que eu prefiro a digital até. Claro que os dois têm vantagem e desvantagem, né? Acho que a principal coisa que deixa um board game, um tabuleiro legal, né, é tu ter interação física com as pessoas em volta. Isso, tipo, num jogo desse tipo aqui, que é totalmente focado em cooperação, é muito, muito bom, né? Tu pode, tipo, falar com a pessoa e mostrar assim, ó, não, eu quero fazer isso aqui, ó, tu aponta no tabuleiro, tu mostra o bonequinho ali, tu fala assim, ó, esse aqui que tem que morrer aqui, o filho da puta aqui, né? E isso é muito massa de board game. Mas, cara, eu vou dizer que eu tô gostando bastante, bastante mesmo do jogo de PC. E pra mim é a experiência, assim, definitiva do Gloomhaven, porque o físico tem a parte chata, né, que é tu montar o tabuleiro, que é tu ter que fazer ali o... É bem gigante.
Ele
quer fazer ali,
cara,
o tracking também de cada coisinha, tipo, cada monstrinho, tipo, tu vira uma carta, né? Ah, criou fogo, vai lá na parede de elemento e faz o fogo aparecer ali, né? Pô, pegou poison, marca a porra do poison ali no buraquinho, né? É bem cheio de coisinha pra tu fazer, tu controlar, tu mexer durante o jogo, que tira da parte que é mais legal, que é tu, enfim, fazer estratégia, né? Não fica ruim, fica bom pra caralho, mas o digital é tão bom quanto sem essa parte, né? Então, pra mim, pelo menos, é o modo mais legal de jogar, na minha opinião.
Saímos das dimensões físicas e vamos para as dimensões digitálicas, sabuquitas.
Vamos com um breve aqui disclaimer, que é o seguinte. Neste bloco 2, não teremos spoilers de nada do jogo, nem digital, nem físico, tá?
Nada.
Já é só falar aqui dos seis personagens iniciais do jogo, né? As seis primeiras classes liberadas, que já vêm abertas no jogo.
Sim.
E de como o jogo funciona em geral. Né?
Sim.
No bloco 3, aí sim, spoiler pra caralho, né?
Sim, sim. Bom, vamos lá então, ficha técnica do joguinho pra você. Que Gloomhaven foi lançado oficialmente no dia 20 de outubro de 2021, porque oficialmente ele teve Early Access por um ano, se eu não tô enganado, antes, tá? Ele foi liberando os personagens aos poucos, né? Liberou os seis primeiros, aí depois foi liberando os outros personagens secretos, né? Mas então, a data de lançamento oficial foi 20 de outubro de 21. Já conta com duas DLCs, né, Samuka? Duas
sim,
DLCs.
Sim.
A Jaws of the Lion, que é uma expansão do próprio board game também, que foi traduzida também. E uma expansão, essa, acho que é uma parada única do computador, do joguinho de computador, que é...
Não é.
É única as missões solos, não?
Não é, tem no board game, mas foi tipo uma expansão free digital. Tipo, ele lançou um PDF com as missões ali. Porque basicamente tu tem a missão,
tá,
só num livro,
um
PDF digital, é isso.
Ok, beleza então. Temos então isso daí. Desenvolvido pela Flaming Fowl Studios. E é distribuído pela Twin Sales Interactive, Samuka. Mesma distribuidora de um joguinho que eu gosto muito, chamada Terraforming Mars.
Que é também um board game.
Que é um board game, pois é.
Olha aí, esse eu não joguei a versão digital, porque Choque. Eu não gosto da física.
É, mas o joguinho, o jogo PC é legal. E tem outro também deles, que é o Ember Knights, que é muito bacana.
Ok,
Eu recomendo. E Flaming Falls, não tô enganado, o único jogo até hoje mesmo foi o Gloomhaven.
Certo?
É isso daí, é um jogo de... Ele é um RPG tático com muito gerenciamento de recursos. Muito.
É, isso vem muito do board game, né? Tu tem que gerenciar ali Sim. os elementos, por exemplo. Gerenciar tuas cartas, que também são meio que a tua vida, entre aspas, do jogo, né?
Sim.
Eu vejo como um grande puzzle, assim, basicamente, o jogo aqui.
É, ele tá mais pra... É, como vou reagir sabendo que eu só tenho isso daqui. Por isso, eu diria que ele é um jogo muito mais de tática do que de RPG, tá? Ele tem, sim, os elementos de RPG, obviamente, porque nós estamos falando que os personagens upam níveis, né? E aí, sim. quando o personagem upa nível, você escolhe um de dois poderes que ele vai aprender novo, ou seja, uma nova carta, né?
Aham.
E aí você tem que pensar a build do seu personagem. Aí o elemento RPG tá claro. Itens, né, que complementam a sua build, ou não, você pode tentar fazer algo mais generalista. Dica, não façam.
Isso.
Não façam. Mas ainda assim, eu acho que o que prende nele, né, o grande momento dele é o gerenciamento ali que tem como tema o combate. Você entendeu o que eu quis dizer? Ao invés de ser, sei lá, um gerenciamento de hospital, igual o Theme Hospital ou o Two Point Hospital, ele é um jogo de gerenciamento de mercenários em combate.
É, o jogo tem, assim, dois lados bem distintos, né? Um lado é o combate tático, realmente, então ali, tipo, pô, é um jogo cooperativo de quatro personagens, né? Aí pode ser quatro players ou não, depende do caso, né? Mas dois a quatro personagens, que tu precisa cooperar de um modo muito bem, enfim, planejado, porque o jogo requer isso de ti, né? O jogo existe um jogador ali, dos jogadores que estão jogando, uma cooperação muito boa, porque, cara, o jogo tem pouco espaço para erro do jogador, né? É um jogo que demanda atenção do jogador, demanda cooperação e demanda conhecer o personagem que tu tá usando e o teu grupo inteiro. Porque, cara, assim, ó, um turno perdido que tu tem no Gloomhaven por algum personagem é um revés bem, bem grande, né?
É muito punitivo, muito punitivo.
E a parte fora do combate, daí sim, é um RPG, como o Bruce falou aí, quase na visual novel, né? Que tu vai ter eventos, tem que ler ali, daí escolher umas duas escolhas possíveis, e daí, tipo, ah, escolha um, fez tu perder tal coisa, dois, fez tu ganhar tal coisa, né? Então tu tem ali um avanço meio meta do jogo, que vai evoluindo a cidade de Gloomhaven, que é ali a capital daquele reino que tu tá ali, enfim, defendendo ou combatendo ali os monstros e tal, né? O jogo evolui nesse sentido com a tua ajuda na narrativa, né? Então é massa isso. Isso também é uma coisa que o board game trouxe de muito bem feito, chamou a atenção do pessoal, e também tá na versão digital, né? Que é a evolução do jogo e não só dos personagens, né? Tu evolui a cidade de Gloomhaven, ela fica ali com diferentes itens pra vender na loja, por exemplo. Ela vai liberar missões diferentes pela tua história que tu vai seguindo. Ela vai abrindo novas side quests de acordo com o que tu faz as coisas. Os personagens que tu vai jogando, eles vão se aposentando com o tempo, né? E depois reaparecem em eventos, por exemplo, te dão itens novos e tal. Tem todo esse avanço meta da parada, paralelo ao avanço, à evolução do personagem em si, do level up, das habilidades, equipamentos, por aí vai, né? Então, esses dois lados estão sempre juntos, né?
De todas as mecânicas, a mecânica da aposentadoria acho que é a mais legal de todas, cara.
Muito bacana mesmo a aposentadoria. Eu já joguei alguns RPGs de mesa que possuem essa temática, né? De você ter gerações de personagens. E é sempre uma parada muito bacana, porque a gente nunca pensa, né, no RPG de mesa em aposentar um personagem. E raramente um jogo de RPG no computador, no videogame, vai dar essa coisa pra gente, né? Essa oportunidade de, tipo, ah, o personagem vai se aposentar. Geralmente ou é morte definitiva, como é o caso de Fire Emblem, né? Que tem Sim. permadeath, né? Ou você faz, sei lá, igual, por exemplo, Disgaea, que você reencarna o personagem, né? Você troca a classe dele, porém, o nível 1 dele agora vai ser mais forte que o nível 1 normal. E assim por diante, você vai fazendo isso várias vezes, né?
Porque, isso assim, é muito legal. Porque, tipo, você aposenta o seu personagem, né, pra... no jogo, e futuramente outros personagens vão aparecer sendo de raças parecidas, mas não na mesma classe que você já jogou. Então aquilo que você fez tá feito, já era. Isso é muito massa, cara. Isso é muito massa. Porque aí motiva maneiro, você a seguir adiante e criar novas histórias. E aí é muito legal quando às vezes você pega uma missão de aposentadoria que condiz com o background daquela raça que você tá jogando ou da classe que você tá jogando. Isso é muito foda.
É assim, pra gente que não jogou ainda, não conhece o jogo, é o seguinte, né? O tema do Gloomhaven é que são aí um grupo de mercenários, né? Então, não são amiguinhos, não são colegas de sei lá o quê, né? São mercenários, trabalham para Gloomhaven, que é a cidade do reino, e que fazem missões que eles são contratados pra isso, né?
Isso,
então,
isso mesmo.
Cada mercenário que tá ali tem uma missão pessoal de vida. E quando o personagem acaba essa história, ele aposenta. Então ele sai daquele grupo de mercenários, volta pra sua vila, no caso aqui, né? Enfim, faz o que tem que fazer. E na parte do jogo em mecânica mesmo, pro jogador, né? O personagem, ele sai do grupo e tchau, já era. Tu não tem a opção de não aposentar quando tu faz a missão dele até o final, né? Então o jogo, ele te incentiva muito, de modo muito bem feito, inclusive, a não ficar preso em um personagem só, né? E essa que é a grande vitória do jogo, porque assim, a gente jogou muito joguinho aqui já de dungeon crawling no computador, no videogame e tal, RPG de ação, RPG de um monte de coisa aí, e a gente, pô, eu curto mais tal classe, né? Eu gosto mais tal personagem. E tu fica com aquele personagem lá até o final. O normal é isso, né? Eu monto aqui um personagem comigo aqui no começo do jogo e eu sigo com ele até o final do jogo. E Gloomhaven, ele consegue te induzir ao contrário, né? Ele consegue te mostrar assim, peraí. Tu criou aqui no começo do jogo aqui, então, um bruto, né? Beleza. Aí tu faz com o bruto aqui por um tempo e depois tu vai aposentar ele e vai criar uma outra classe diferente. E beleza, ok. Né? E isso é muito bom, cara, porque o jogo se renova daí.
É bem bacana mesmo, é bem bacana. Como eu disse, né, no RPG de mesa raramente a gente tem isso. Tu joga com aquele personagem até ele morrer, ou você enjoar e fazer outro. Mas nunca ou pelo menos raramente é, uma mecânica de legado, né? Que o personagem morreu ou se aposentou e deixou para o outro personagem um legado. Raramente isso tem. Né? Isso é uma parada que faz toda a diferença no Gloomhaven, tanto no PC quanto no físico, porque ele te dá uma parada que eu acho muito difícil de fazer, que é o desapego ao personagem. Né? Você passa a ver além do simples, vamos dizer assim. Né? Você para de ser o ponto de... o herói, né, o protagonista, o herói, e você descobre que na real, o protagonista é quem? É a cidade. Você é só uma peça, que pode ser que seja uma peça importante, pode ser que um dia, né, isso aconteça e que você se torne um grande herói de Gloomhaven, mas no final das contas você é só mais um mercenário que passou por lá, sacou? E o meu, é bem foda isso, né, ele te põe no lugar onde, igual Darkest Dungeon faz, né, que é a gente fala, acha que explorar masmorras deve ser uma parada legal, e não é, né, porra, é um negócio escuro, fétido, porra, deve ser estressante pra caralho. Darkest Dungeon se construiu em cima disso, né, e o Gloomhaven, ele se construiu, lógico que tem ali os poréns, mas ele se construiu em cima do, você é um qualquer. Tem um monte de outros igual a você aqui. Você não é o herói. Vai sempre chegar alguém no seu lugar. Vai acontecer merda com você, sabe? O que você faz pode repercutir positivo ou negativamente. Tem algumas mecânicas muito fodas, né? A mecânica de prosperidade, a mecânica de reputação. E a gente tá falando dessas mecânicas, eu não tô falando de reputação de facção do World of Warcraft, não. De você fazer daily quest, não. É assim, tu fez merda, tu vai pagar por essa merda. Geralmente na loja de itens. Entendeu?
Isso, é isso aí.
É foda, cara. Geralmente você paga lá, né? Então você... Eu tô falando geralmente, mas eu acho que não tem outra parada, né? Tipo, sempre a loja de item ou tem alguma outra coisa?
Tem, assim, ó. A versão digital, ela esconde isso, né? Por trás ali das cortinas, tá? E isso é mais claro no board game, porque tem na carta que tinha ali bonitinho, né? Todos os eventos do jogo ali, os eventos da cidade e os eventos da estrada, que a gente fala, né?
Sim, sim.
Que são eventos que aparecem pra ti quando tu tá andando até uma dungeon, né? Então, entre uma dungeon e outra. E também quando tu tá na cidade fazendo as comprinhas e subindo de nível e tal, né? Sim. Eles podem ter modificadores de acordo com as classes dos personagens, a reputação do personagem também. Então, por exemplo, tem certos eventos que, caso tu escolha a opção X ali das duas possíveis que tu escolheu, né, ela vai ter um resultado bom ou ruim pelo teu grupo que tu tem e por como ele é visto em Gloomhaven, sacou? Então, por exemplo, se tu tá fazendo toda uma campanha no qual tu tá sendo bondoso toda a vida e tu tem uma reputação alta, e tu de repente faz um evento que tu escolhe uma opção de matar alguém do nada, assim, uma opção claramente maligna, né? Tu vai ter um resultado ruim nessa opção. Sim. Mas se tu estivesse fazendo uma campanha com reputação baixa, talvez é uma coisa boa pra ti, sacou? Ou ainda, tipo assim, ó, vamos dizer, tu tá tipo, tu tá no meio do caminho pra dungeon e aparece um evento pra ti, assim, falando: ah, caiu um desfiladeiro aqui, tem no caminho aqui um monte de pedra, né? O que que tu faz? Ah, tu acha um caminho pra desviar ou tu tenta mover as pedras, né? Não é só tipo um sim ou não aqui. Caso tu escolha de repente mover as pedras, o jogo vai procurar o seguinte: bom, no grupo tem alguma classe que é fisicamente forte? Caso tenha, bom resultado. Ah, ok, limpou o caminho, beleza, né? Caso não tenha, tu se fudeu. Ah, quero desviar, achar um caminho, achar um atalho diferente? Então o grupo tem algum personagem que é bom nisso? Em achar caminhos, de repente? Caso tenha, acontece tal coisa. Então tem por trás do jogo ali modificadores que te dão resultados diferentes também, te dão outros resultados nos eventos, de acordo com, como eu falei, tuas classes e a reputação, né? Uhum, mas realmente, uhum, o maior impacto é na loja de itens, os itens que são mais caros quando tu é mal visto na cidade, né? E mais baratos quando tu é bem visto.
Uma vez eu li uma entrevista de um dos cabeças do Games Workshop, que é a empresa responsável pelo Warhammer 40K, e aí perguntaram pra eles assim, por que que ainda não tem um jogo oficial de computador que tenta simular o jogo de mesa do Warhammer, né? O que eles falaram é porque a experiência do Warhammer vai muito além de estender trenas e jogar dados. Porque é assim que você movimenta, né, o personagem. Você pega uma treninha, conta as polegadas e tal. E é por isso que não vem essa tradução ainda. Porque, assim, ó, no videogame a gente vai explorar coisas que no tabletop fica muito difícil. Como, por exemplo, o Demon Hunters, que saiu agora. Uma parada específica do Warhammer, de uma facção que não é tão forte assim. Ela é muito de nicho no jogo de mesa. Mas colocou finalmente pros fãs da franquia mostrar realmente o poderio dessa facção, né? E é uma tradução boa. Então, assim, que é a experiência do Warhammer? Você comprar a figura, você montar ela, você pintar ela, fazer o seu exército e pô, comprar o códex e montar de acordo com a pontuação, aprender as regras, vai muito além, né? E a mesma coisa é o Gloomhaven. Só que o Gloomhaven, ele fez uma tradução, pelo que me falam e pelo que o Samuka fala, tão boa, que a experiência ela é quase parecida, salvo, obviamente, a pontos específicos, né? Cartas, de você ter carta física mesmo, como o Samuka falou, né? Apontar ali, não, aquele maluco ali que tem que morrer e tal, né? Esse tipo de interação, beleza, que fica prejudicado, porque, enfim, é um jogo de computador.
O que eu digo é o seguinte, o jogo de PC, ele traduziu bem o que importa, saca? Ele soube pegar as coisas que fazem Gloomhaven um bom jogo e passar pro jogo de PC de modo que fosse bom como jogo de PC, entendeu?
Isso, ele fez a adaptação boa, né, cara?
Tipo, ele não traduz as mecânicas um pra um e daí, tipo, que não funcionar, foda-se. Ele traduz as coisas de modo correto.
Isso,
o que cara, requer exato. Um trabalho e um estudo isso. Bom, cara. Então, assim, ó, parabéns pro Flaming Fowl Studios aí. Porque...
Galinha
flamejante. Porque eles souberam, né, e aí com certeza aí, com também a bênção aí do Isaac Tiras por trás aí, um pessoal gigantesco aí do Gloomhaven por trás, eles souberam pegar o que o jogo tem de bom, realmente, e traduzir, né?
Sim, de facto.
Bom, vamos falar um pouquinho então de como funciona aí, acho que o principal do jogo, o que é mais legal, né? Que é customizar personagem. A gente tem então, eu acho que aqui três aspectos principais de customizar o personagem. Quando tu escolhe lá a tua classe inicial, né? Tu vai subindo de nível e tem a parte de deck building, primeiro. Que é tu pegar as opções que tu tens de cartas e montar o teu deck de cartas, tua mão de cartas. E daí isso vai também requerer que tu conheça bem o personagem, que tu monte os combinhos ali certinho e tal, né? Tu tem os equipamentos também, que tu pode comprar na loja, então tu pode equipar armas diferentes, né? Acessórios, armaduras, capacetes, enfim, que te dão vantagem e desvantagem. E tu tem também os teus encantamentos nas cartas. Tu pode, depois de certo ponto no jogo ali, começar a modificar tuas cartas. Então, por exemplo, uma carta que faz tu se mover 4 espaços no tabuleiro, né? Tu passa a mover 5 de repente, né? Uma carta que era um ataque, sei lá, uma flechada com 2 alvos, pode ser depois 3 alvos, ou pode de repente acabar tendo ali um efeito especial de poison, vamos dizer, por exemplo. E tem ainda, acho que uma outra parte também aqui que é legal falar, né? Que são os perks que tu pega durante o jogo. Tu começa a obter pontos ali que tu pode modificar o teu deck de modificadores. O que, que é isso? É um modo que o jogo traz aqui de trazer um pouco de algo aleatório pro combate, pra não ficar uma coisa previsível demais, né? Mas não ser totalmente aleatório, ter algum controle sobre isso. Então, cada personagem tem um deckzinho de cartas de modificadores, né? Ah, menos um, menos dois, mais um, enfim. Que sempre que tu ataca, tu tira essa cartinha aí. Então, pô, ataquei um monstro ali, um urso gigante na missão. Puxa uma cartinha dessa aí, então meu ataque deu, por exemplo, 4 de dano. Beleza, 4, aí o quê? Ah, menos 1. Ah, mais 2. Ah, crítico, dobro de dano, enfim. E tu pode, com o tempo, com o teu level up personagem, modificar esse deck. E aí é muito massa isso, né? Então, porra, tu acaba, tipo, que tu, no começo, tem um personagem bem simples, inicialmente, né? Tu tem no começo sempre ali poucas cartas pra escolher, pouco gold no começo pra pegar item novo pra tu montar o teu personagem, nenhum perk ainda ali, encantamento também nenhum ainda, mas no final, cara, tu tem um personagem que é como tu quer montar.
É, você montar algo muito único, né?
É, isso é foda, cara. O jogo permite que tu monte build diferente, né?
Ele permite a build diferente, além do que cada classe de jogo que você vai montando depois tem o seu deck próprio de perk. Então o deck de perk ele nunca é igual. Embora ele seja comum a todos os personagens, cada um tem as suas vantagens e desvantagens para serem colocadas ou removidas desse deck. Então, por exemplo, a Scoundrel, que é a malandra, né, na tradução, se
isso,
não me engano.
Isso aí.
Ela tem ali algumas habilidades nesse deck de modificadores que vão beneficiar muito o estilo de classe que a Scoundrel joga, enquanto que o Bruto vai ter um outro deck, o que torna os personagens muito únicos e que dá muito prazer na customização. Porque às vezes você nem precisa marcar todo o... Você nem precisa adicionar todos os perks que você quer ali, mas só aquilo que vai fazer o seu personagem jogar para aquilo que você tem que jogar na com aquele grupo que você tem em mãos. Isso é muito foda, muito foda.
Isso aí, isso aí. E cara, isso é importante porque, assim, o jogo é bem difícil.
Acho que a coisa mais difícil pra todo jogador novo no Gloomhaven é entender a mecânica das cartas, né? Porque o seu personagem, ele joga com um deck de cartas. Esse deck, ele tem um tamanho variável de acordo com as classes.
Sim.
E aí, você joga
com
ações...
É algo próximo de 10, em média.
Isso, em média 10. E aí, o que acontece, né? Cada carta, ela tem duas habilidades. Uma no topo na carta e uma na parte inferior. E você sempre joga com essas habilidades em cruz. Então, você vai escolher duas cartas por turno para fazer suas ações. E você sempre joga com a parte superior de uma carta e a parte inferior da outra. E vice-versa. E aí, no começo, esse que vos fala sempre trocava a porra da carta, né? Eu sempre escolhia, tipo, eu olhava a carta assim e falava, puta, vou fazer isso e isso. E aí, quando eu ia ver, as duas habilidades estavam na parte de baixo da carta. E aí, meus amigos... quem nunca, né? E aí, você trocar uma habilidade é muito punitivo. Muito punitivo.
É, e assim, se tem uma dica que eu posso dar pros nossos ouvintes aqui... começa dentro das classes básicas, começam que se propõe de fazer algo extremamente básico, que seja banal. Por exemplo, Bruto é dar porrada e ficar na frente e pronto. Simples. O que, que ele faz? Ele anda, bate, fica parado, anda, bate, fica parado, é isso. Agora, por exemplo, a Spellweaver, ela já tem uma complexidade só dela, né? Que você precisa gerenciar recurso, carta, mais e menos. O Tinkerer não é exatamente fácil de jogar também, né? Porque ele é o suporte, aí o suporte vai depender mais do grupo do que dele mesmo, enfim. Vai no simples que aí você entende. O que me salvou a primeira vez que eu joguei, que tinha um Bruto na minha party.
A gente começou com o Bruto, Tinkerer, contigo, né?
Aham. Uhum.
E eu tava de Mind Thief e Spellweaver.
A Spellweaver é uma delicinha, cara.
Nossa, eu todas as vezes que joguei Gloomhaven, eu comecei com Spellweaver. Eu amo essa classe. Amo demais.
Eu só acho muito difícil, porque além de poucas cartas, a Spellweaver tem pouquíssima vida. Então você tem que tomar muito cuidado com o dano que ela recebe de frente.
É o famoso,
tá,
Glass Cannon, é isso aí.
Ela é um Glass Cannon.
Ela é um Glass Cannon total, cara. Isso que é... Puta, esse jogo é foda. Puta que pariu. Vamos parar a gravação e vamos jogar.
Mas olha o seguinte, cara. O jogo é difícil, mas é customizável a dificuldade. Um ponto específico que os board games estão aí, tipo, anos à frente de videogame, é entender que dificuldade tem que ser customizável, cara.
Sim.
Porque cada grupo de jogadores vai ter uma experiência como quiser ter e acabou. Vários board games aí, cada vez mais acontece isso, tem na CAF, no manual, já regras variáveis de dificuldade. Frosthaven tem isso aí muito bem implementado, muito bem feito, inclusive. Tu tem, tipo, basicamente 5 dificuldades diferentes no jogo, que tu pode... Quando você pode usar, quando tu quiser, na missão tal, cara, eu vou fazer mais fácil, mais difícil, foda-se, tu que escolhe, né? A missão que tu vai enfrentar, ela vai se balancear pro teu grupo de modo automático, vamos dizer assim, né? Então, ah, faz uma média do teu grupo ali. Ah, a média do teu grupo é nível X ali, então a missão vai ser esse nível também. Beleza, ok, né? Mas tu pode deixar a missão nesse nível aí, tu pode descer a missão um nível ou dois e subir um ou dois, né? Então tu consegue ter uma experiência mais difícil se tu quiser, ou mais fácil. E a massa é que assim, pô, tô com um grupo aqui mega overpower, tô muito forte, beleza. Então sobe a dificuldade, vai ter mais moedas pra ganhar, mais ouro, né? Tu vai ter...
Ele equilibra tudo, né?
Inimigos não, com mais não... vida, isso, é, tudo equilibrado.
Não é simplesmente, ah, vou deixar os bichos mais bufados e vou sofrer mais pra fazer. Não, você vai ter benefícios que vão corresponder à dificuldade.
É bem foda.
Uma
bem
coisa
foda
que eu não sei se a versão digital tem como fazer é reduzir a aleatoriedade dos modificadores de combate. Você sabe se tem como fazer isso?
Tem, aham.
Uh-huh. Ah, uh-huh. Massa.
Quando tu não, começa aí... a campanha, tu pode escolher se tu vai fazer o deck normal, que é ter falha e acerto crítico, né, que é vezes 2 ou 0. Ou botar menos 2 mais 2 no lugar.
Aí não dá, esse é o jogo perfeito mesmo. A tradução dele é perfeita pro virtual.
É muito boa, cara, é muito boa.
É, não tem o que falar, tem o que falar.
E, cara, de novo, opções. Então, assim, parabéns pro Gloomhaven, digital e físico aqui, os dois, em saber que customizar a dificuldade é uma coisa necessária e mega positiva.
É, tem tudo a ver com acessibilidade, né, cara? Você poder customizar tudo isso é você dar mais acesso a que mais pessoas consigam jogar.
Isso.
Eu acho que tem que ser necessário, não é...
Isso aí.
Ou melhor, não era algo que devia ser mais, assim, opcional. Tinha que ser obrigatório, cara. Oferece e quem quer usa, quem não quer não usa.
Então bora contar aqui historinhas de algumas classes. Como são 6, cada um fala de 2?
Pode
é
ser.
Isso?
Pode ser.
Por
pode
mim,
ser.
Perfeito.
Então, posso começar aqui?
Pode, claro.
Eu quero citar Spellweaver.
Ah, para a surpresa de... Deixa eu ver aqui.
Para a surpresa de 0 pessoas, eu preciso falar da Spellweaver, a Tecelã Arcana em português. É, ela é uma Orchid, a raça dela, né? Então ela tem ali uma pele toda cristalizada, bem, bem foda e tal.
Irmã do Diego. Uhum.
E ela é a maguinha do jogo. A maguinha. Isso. Então ela tem um monte de magia foda em área e elemental e não sei o que lá, e bola de fogo e um monte de coisa, né? Cara, ela é da hora por quê? Primeiro, eu acho que ela é a segunda mais complexa dos 6 iniciais, atrás da Mind Thief só, eu acho. Na minha, pelo menos, concepção aqui.
Sim.
Por quê? Porque ela tem uma mão de 8 cartas. 8 cartas é muito pouca coisa, muito pouco. E, além disso, ela tem muita carta que, quando tu usa, ela é queimada automaticamente. Então, ela vai pro descarte, ela vai pra fora do jogo de uma vez só. E se tu não souber jogar, cara, tu vai assim, ó. Bola de fogo! Não sei o quê! Terremoto! Porra toda! Aí passa 5 turnos, acabou. Então... Tu montar a tua mão de cartas de modo que tu tenha ao mesmo tempo magias fortes de um uso único, mas também magias um pouco mais fracas de uso repetido, né? É o que torna ela difícil pra tu começar a jogar, porque tu não entende o jogo ainda, começou o jogo pela primeira vez, tu não entende como é que funciona. E tu bota o quê? Ah, mais números aqui, carta mais forte, beleza, vai pro deck, né? Aí toma no cu, né? E, cara, eu amo jogar com ela, cara. Ela ganha XP muito rápido, é ridículo como ela upa rápido.
Nossa, ela ganha muito XP.
É muito escroto, é muito escroto.
Muito escroto, muito.
E ela precisa ser jogada de modo que, assim, ó, tu posiciona do modo correto, né? Se tu posicionar ela na missão de modo errado, tu tomou no cu. Acabou. E ela tem magias que são corpo a corpo, que são à distância. Tu ficar, então, tipo, indo e voltando, assim, é o ideal com ela. E cara, se tu faz isso aí errado, adeus. Um abraço, né?
Um abraço.
O jogo tem uma mecânica bem importante que é de iniciativa, que a gente não citou aqui até agora, né? Que tu consegue...
Eu tava pensando nela agorinha.
Agir de modo rápido ou lento, então pra tu, né, ter a tua ação naquele turno, antes ou depois dos inimigos, do teu grupo, enfim, né? E cara, manipular isso com a Spellweaver é... Isso é muito importante, muito importante. Porque se tu tem uma noção de como o jogo funciona, né? E tu conhece os inimigos e tal, como eles andam no tabuleiro, como eles atacam, tudo isso aí, tu pode agir lentamente no turno pra jogar por último, prevendo como os inimigos vão andar, vão se posicionar, e deixa usar uma carta ali que tem aquela área correta, por exemplo, né? Que tem aqueles alvos naquela distância e tal. Então, assim, é uma classe que... Eu joguei com ela 3 vezes até hoje, quando eu comecei a jogar uma campanha nova. E cada vez eu joguei melhor, cara, porque eu conhecia melhor já o jogo, conhecia melhor os inimigos, conhecia melhor todos os oponentes e tal. E fui melhorando, eu mesmo como jogador, né? Eu vi claramente que na primeira vez que eu joguei com ela eu fui ruim, na real é essa. E agora na última com o Leon, que a gente começou na campanha nova, eu fui bem eficiente com ela.
Foi.
Desde o começo.
Absurdamente eficiente.
Então, porra, Spellweaver, Tessalã Arcana, minha classe favorita do jogo aí das 6 iniciais. E cara, pra quem curte magia pra caralho, né? E pra quem quer uma classe desafiadora de dominar no começo, é uma escolha maravilhosa. E ela comba super bem com qualquer party, na real, né? Tendo alguém que fique na frente, pra ela não ser o alvo dos ataques, porque ela morre muito fácil, né? Ela é excelente.
Tendo um bruto na party, cara. Ela arrebenta, arrebenta.
Sim, sim.
Arrebenta, arrebenta.
Ok, ok, ok. Vamos falar então, Samuka, da classe inicial que eu mais gostei de jogar, que é o Tinkerer.
Olha só, sucesso.
Foi a classe que eu mais gostei de jogar. Muito embora na nossa party o Tinkerer, ele tenha sido... como é que eu posso dizer... Buildado de uma maneira que eu não gostei. Eu tô jogando um jogo solo naquele modo Guildmaster, então as cartas são as mesmas, né? Isso não muda.
Audiência, né? Eu viciei o Leon nesse jogo de uma maneira que tu não tem noção.
Sim, sim.
Porque eu falava pro Leon, né? Leon, isso aqui é feito pra você, esse jogo. Tu vai adorar esse jogo, tu tá fudido, é complicado. Então o Leon tá jogando comigo uma campanha do jogo base, né? A gente joga aí, tipo, sei lá, a cada dia sim, dia não, aí uma missão ou duas, basicamente, né? E além disso ainda, uma campanha solo no modo Guildmaster, então viciadíssimo no joguíssimo aí.
Sim, 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 sim. De fato. O problema do Tinkerer, eu acredito, de modo geral, é que ele...
O engenhoqueiro...
Essa tradução é muito boa, cara.
Ele
muito
tem
boa,
muito, sério. Como é que eu posso dizer? Ele tem muito... Ele atira pra todos os lados, mas não mira em nenhum lugar. Ele pode causar boas quantidades de dano. Ele cura. Ele pode buffar. Ele pode fazer ataque em área. Ele tem summons, né? Mas ele depende muito do resto da party. Mas por que eu gostei de jogar com ele mesmo assim? É justamente porque ele é o que eu chamo de personagem degrau. A party, ela já tem a nossa party inicial, né? Que era o Bruto, a Tecelã e a Ladra de Mentes, né?
Isso.
Então a gente tinha alguém pra causar muito dano, tinha gente pra bater em área, tinha gente pra segurar o dano. E o que o Tinkerer faria nessa situação? Bom, cura, que é uma coisa que ele tem até bastante. Eu tinha, mas eu sempre... colaborava com alguma outra coisa que a gente precisava na missão. Precisava de mais dano em área? Eu levava engenhocas de dano em área. Precisava de dano específico? Eu levava dano específico. Precisava de manter o tanque vivo mais tempo? Levava buffs pra dar escudo, que reduz o dano vindo direto pra você, né? Ou buffar o ataque dele também, enfim. Eu gostei do Tinkerer por causa disso, porque ele é o tipo de personagem que eu gosto de jogar em jogos, né? Que é o Jack of All Trades. Isso não quer dizer que ele é generalista, que ele faz tudo. Não, ele tem um pouquinho de tudo. Na hora de entrar no jogo ali, que você tem que escolher o que você vai fazer. Montar o deck. Não adianta você montar um deck com um pouquinho de tudo, que aí ele não funciona, viu? Aí ele vai ficar uma merda. Agora, tu montar um deck pensando em dar suporte para os outros personagens, caralho, ele brilha. E ele é muito estratégico, ele tem, põe armadilhas, enfim, eu gosto muito dele. É o personagem, assim, das seis iniciais, foi o que eu mais gostei.
Cara, dos meus seis iniciais, eu vou dizer pra você que nas duas campanhas, a que eu comecei com o Samuka virtualmente, e a que eu comecei aqui com o jogo físico, eu fui pra Scoundrel, né? A Malandra, ela é ótima. Eu
acho ela muito foda. Sensação incrível. Ela é.
A primeira vez, né, jogando no digital, eu apanhei bastante no começo, porque ela joga com uma mão pequena, se considerar. Ela joga com 9 cartas só.
Sim.
Ela é muito ágil. Ela tem cartas, assim, de iniciativa muito baixa, coisa assim de 4, 6. Então ela vai jogar antes de muita gente no turno. Então, dependendo de como você posicionou ela, você tá fudido. Só que ela tem uma mecânica que eu acho maravilhosa, que se você joga acompanhado de outros membros da party, ela começa a bater. Assim, é soco de mão aberta, como diria Choque de Cultura, sabe? Ela começa a dar pancada na galera, uns danos, assim, exorbitantes. E aí essa coisa da agilidade dela, ela joga invisível, ela bota veneno. Puta, eu acho ela uma personagem foda. Ela foi a primeira personagem que eu aposentei no nosso jogo virtual, né? E eu consegui chegar no nível máximo com ela, porque a minha quest era muito longa, a minha missão principal era muito longa.
Uhum.
E aí eu já tava assim, com movimentos e cartas upadas, que eu conseguia andar 8 ou 9 no tabuleiro tranquilamente.
Sim, tranquilamente. É bem ridículo, bem ridículo.
Era muito ridículo. E assim, dano, se você tá adjacente a um aliado seu, você dá mais 6 de dano, sabe? Tipo, com multiplicadores muito altos. Ela tava fortíssima. Me deu uma dosinha no coração aposentar, mas é a mecânica mais legal do jogo, então assim, passei ela pra frente sem remorso, mas ela é fodida. E é legal porque você consegue, assim como qualquer outro personagem, buildar ela de duas maneiras muito distintas. Você consegue buildar ela muito no corpo a corpo, nesse aspecto que eu falei pra vocês, de chegar perto, tá adjacente a alguém, ou então você consegue buildar ela pro longo alcance. E no longo alcance ela também é fenomenal, cara. Ela consegue dar muito alvo ao mesmo tempo, uns danos ridículos, ela consegue imobilizar muita gente.
É, a Malandra, ela, tipo, ela mostra muito que o jogo é cooperativo. Porque se tu não comunicar pro teu grupo ali, pô, vai ter alguém aqui, ó, nesse inimigo aqui, vai ter alguém aqui próximo dele, vai ter alguém longe dele, vai ser mais fraco, né? Ela trabalha muito bem quando tu tem essa noção de que tu precisa falar assim, ó, bom, meu alvo vai ser aquilo lá, ó. Então, se alguém puder avançar junto comigo naquele boneco ali, eu dou bem mais dano, né? Então, ela é muito boa nisso, tipo, em pegar inimigos sozinhos e próximos a aliados, né, do grupo. É bem foda. Por isso que ela é bem forte quando tu tem um grupo com mais personagens, né? Eu acho que ela é forte com 2 personagens do grupo, 3, mas com 4 ela brilha demais.
É, ela brilha, e eu posso dizer que ela segue o arquétipo moderno do ladino, mas com traços do que o antigo ladino fazia no Dungeons & Dragons, né? Nos primeiros D&Ds, você upava com ouro, não com XP só,
sim,
né? Você tinha que pegar ouro. Então o que, que o ladino não batia antigamente? O ladino começou com esse negócio de crítico, ataque sneak, motherfuckers, ataque oculto, ataque Facebook, sei lá. Começou isso agora, entendeu? Facada no rim começou agora. Antes o ladino assim, é isso, briga aí, fica brigando. Ele tá lá catando ouro. Catando ouro. Boa. Isso, soco no saco, lindo, e tá catando ouro, né? Me lembra muito aquele jogo Dragon's Crown, que tem um ladino, né, na sua equipe, mas ele não é o personagem a jogar. Por quê? Porque ele tá pegando ouro.
Maravilhoso.
É sério. Ele abre a porta, ele abre o baú trancado, mas ele tá catando ouro. É isso que ele faz. E o ladino antigamente fazia isso, só que ela é muito mais do que o ladino antigo, né? Ela sabe enfiar uma faca no rim da pessoa que tá falando que ela tá roubando. Não é roubando, é socializando com a equipe dela.
Isso aí.
É isso aí. Ela tá fazendo uma distribuição de renda.
Entendi,
tá?
Entendi.
Que muitos têm e poucos não.
Então, a classe é socialista.
Robin Hood é a classe dela. É. Robin Hood.
Não, mas o fato é que ela é uma classe bem legal, assim. Se eu pudesse dizer, ela tá quase empatada com a minha segunda favorita.
Bom, eu vou então citar aqui a minha, então, segunda favorita dos iniciais. Eu não sei por que eu tenho ali conflitos dois mais complexos. Eu acho que eu sou um pouquinho masoquista.
E, inclusive, eu queria deixar aqui já registrado o choque, né, do TDAH que me foi dado, porque eu não sabia que a seguinte personagem era uma fêmea.
É, vamos lá. Temos aí a ladra de mentes, a Mind Thief, né, que é uma ratinha... Que é um misto de debuffer com um dano corpo a corpo físico aí, pouca vida pra caralho, e é muito massa jogar, cara.
E quando a gente fala ratinha, é literal, tá? Não é ratinha do tipo, ah, tá escondidinha, não. É um rato mesmo, gente. É um rato que anda.
É um ratinho mesmo.
É um rato que anda, tem uma faca na mão e um colar de penas. É isso aí, ela é muito
doida. É muito bom, cara, é muito bom. Então, assim, como é que ela funciona? Tu precisa ter uma noção de que ela vai estar quase sempre na frente do grupo ali, avançando bastante, né? Ela tem a maior parte dos seus danos físicos corpo a corpo, não à distância. Só que ela funciona dando debuff pra caralho. Então, até assim, uma carta dela que explica muito bem como ela funciona é uma carta que dá um dano lá ok até, né? Só que dá mais dano caso o inimigo tenha debuffs. Então, tipo, se o inimigo tá, vamos dizer, tá confuso, tá envenenado, tá sei lá o quê, pra cada debuff ela dá mais um de dano naquela carta. Então, porra, ela bota debuff, bota um monte de coisa ruim no inimigo, e depois desce o cacete de modo absurdo. É muito foda. Ela também tem aí habilidades pra fazer meio que um mind control nos inimigos, por exemplo.
Meio que, Samuka.
Tem umas coisinhas bem Samuka, da hora.
Eu poderia estar bilionário se eu ganhasse R$1, um peso argentino.
Olha aí.
Pra cada vez que eu visse o senhor, eu vou bater com este filho da puta naquele filho da puta ali.
Isso. É louco que eu peguei, tipo, as duas classes do jogo aí que mais fazem isso, eu joguei, né?
Sim,
que é inicial Mind Thief e uma outra depois é spoiler no próximo bloco, que também faz muito isso. Mas, cara, a Mind Thief é muito legal de jogar, cara. Eu gostei muito dela. Quando eu joguei pela primeira vez o jogo, eu não joguei com ela. Eu vi sendo jogado, né? E eu curti muito a mecânica e falei assim, acho que eu ia curtir isso aí, acho que eu seria bom nesse personagem, né? E vou deixar o Leon julgar aqui se eu fui bom ou não fui.
Olha, eu acho que, com exceção do outro Orchid do jogo aí que a gente vai falar depois, né? Eu acho que foi, sim, até agora a classe que mais rendeu na tua mão.
É, eu concordo,
das classes. É assim, o nosso terceiro grupo tá rolando ainda, temos que ver, né?
Sim,
vai estar tendo ainda,
tem potencial,
porém, eu acredito que o nosso primeiro grupo, ele tava muito redondinho, velho.
Tava sim.
Tava muito redondinho, tava muito bonito.
A gente tá, tipo, fazendo de modo que a gente aposenta o pessoal o mais próximo possível, né? Então a gente tá conseguindo aposentar o grupo inteiro, quase que ao mesmo tempo ali, pra fazer uma party nova completa do zero e poder planejar, tipo, um tanque, um suporte e tal. Tá bem, bem da hora. E a Mind Thief tomou esse lugar na primeira parte, né? Tomou esse lugar de dano corpo a corpo. Porque a gente tinha daí um mago, a Spellweaver, né? Um suporte no Tinkerer. A gente tinha, então, do corpo a corpo ali, barra debuffing na Mind Thief. E agora, o Sr. Leon aí, cite nosso tanque inicial.
Opa,
né? O bruto.
Estarei citando, porque assim... Eu sou um homem simples, Samuka. Eu gosto de coisas elaboradas e coisas simples. Eu não gosto do meio termo. Então eu fui direto pro Tinker, que é elaboradíssimo, né? Porra, parece uma cornucópia de possibilidades. E do outro lado, a gente tem um Inox, que é a raça dele, né? Que parece uns que de fato parecem uns bichinhos peludos, chifrudo, né? Como se fosse um cervo.
É tipo meio que um orc, só que não tão assim feião e com três chifres gigantes.
Isso, é. E tudo que ele faz, cara, é muito simples. A lore dele é que ele é um veterano de guerra, né? Ele é velho, tá querendo se aposentar e tá fazendo isso pra se aposentar. Mas o que importa é que ele tem duas tarefas. Parar na frente dos inimigos e não deixar eles passarem.
Isso.
Tanque clássico. Tanque clássico. Por quê? Porque é o seguinte, o MMO nos deu a ideia de que tanque é o cara que provoca o inimigo pra tirar o agro, né? Tanto é que muitos RPGs e muitos outros jogos, né? RPGs de mesa, inclusive, tá? Estão trazendo essa mecânica de puxar o agro do inimigo.
Sim.
Entretanto, o tanque clássico, antes dessas mecânicas de puxar agro, é o cara que sabe reposicionar o inimigo. Ele se posiciona pra falar, não, aqui não, filho da puta. Né? Enquanto tá tomando porrada pra isso. No Dungeons and Dragons e outros RPG, geralmente é você usar a manobra agarrar, né? O inimigo vai ficar se batendo, você não, não vai adiantar. Sabe quando essa criança tá fazendo pirraça, você pega ela pelo braço, ela fica esperneando. Então, mas é o dano, você tá tomando dano.
A real, minha opinião aqui de merda aqui, que é polêmica, é a seguinte. Jogos que tem aí tanque com mecânica de puxar agro, né, na mecânica mesmo, é um jogo mal feito e preguiçoso, porque tu tem que fazer isso sem que o jogo te obrigue, tipo, não, peraí, eu uso aqui minha habilidade que faz o inimigo mirar em mim, né? Porra, tu tem que fazer isso aí de modo fluido no jogo.
Eu, né, entendo MMOs fazerem isso, porque já faz parte do processo MMOístico, né? É quase uma convenção. Sim, se um MMO não tem um tanque com um taunt, ele não é um MMO. Entendeu?
Ah, okay, mas porra, bem, né? A moral é essa, tipo, é tu conseguir fazer o teu tanque ser atacado, saca?
Isso. Agora, o que que o Bruto faz? Ele até tem a carta de taunt clássica, né? Igual eu falei, de todo mundo tem que me bater, né? Mas ele não busca o inimigo lá na puta que o pariu, é só quem tá bem pertinho dele.
É, e também, tipo, dura um turno e deu.
Né? É um turno, né? No próximo turno, eles te baterão. Né? Isso. De resto, ele tem muito push, tem muito pull, né? Ou seja, ele traz os caras pra perto ou joga os caras pra longe.
Isso.
Certo? Ele tem isso no movimento, cara. Ele tem um movimento dele que é isso. Ele anda e empurra, foda-se. Tipo, dá licença, tô passando. Não,
isso aí.
Ele tem um movimento maravilhoso, que é o pisão na cabeça, cara.
Sim!
Ele anda, sim, e trample. Que se foda quem tiver, cara. Ele
o nome
tem
da carta, ouvinte, o nome da carta é atropelar.
Isso. É maravilhoso.
Atropelar. Você anda, aí você passa pelos inimigos. E quem você passou a tomar dano? Um ataque de dois seu, assim, foda-se.
E o que eu acho massa do Bruto, Leon, é o seguinte. No level 1, tu olha a carta que ele tem pra escolher, ele é muito simples, né? Ah, dano tanto. Ah, escudo. Ah, não sei o quê. Só que ele é um das classes aí do jogo que mais fica complexa em relação ao inicial quando tu upa o nível dele.
Cara,
ele começa
isso
a subir
mesmo.
Tipo de complexidade, vai pegando coisa que tu falou, que empurra o inimigo, puxa o inimigo, manipula o campo e tal.
Então, curva dele, porra, é braba, né, velho? A curva dele é braba.
É uma classe que é muito foda pra iniciar, porque tu começa o jogo tendo uma coisa bem simples e tu aprende a jogar muito com ele. Isso
mas,
que é foda.
Mas não é bonito? Não é poético? Tu vê o crescimento assim? E olha só como é o equilíbrio desse jogo. É uma classe que começa... Eu vou falar assim, a experiência do Bruto foi tipo um personagem Souls-like que tu começou de Knight ou Warrior. Sabe?
Sim.
Tu começa com a arma mais banal possível. Short Sword e Kite Shield. Sabe? Mas aí lá no final do jogo você tá com a espada mágica mais 20, não sei o que, e o Bruto faz a mesma merda. Ele tem um golpe que é muito isso. Simples no começo. Golpe, ataque 2.
Isso, foda-se.
Entendeu? É a primeira cadeia. Ataque 3. Aí lá no final ele tem ataque 3. Se o inimigo estiver abaixo da vida, você faz não sei o que. E se ele estiver acima da metade da vida, você não faz não sei o que lá. E bate todo mundo em volta. Se matar uma dessas pessoas, você pode continuar atacando. E assim, ele só vai. Só
é
vai
foda,
adicionando
é
complexidade. E minha carta favorita foi que o Bruce falou, que é o Trample.
Uma das coisas que eu mais gosto do Bruto nessa curva de aprendizado que ele tem é exatamente esse lance dele começar a bater em quem tá em volta. Dependendo da maneira como o inimigo tá organizado, ele faz um arrebento batendo em área. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom.
Muito bom.
E aí, ele é um dos caras que eu mais ando em conjunto junto com a Malandra, cara. Quando ele tá no tabuleiro, eu tô do lado dele.
É combinho, hein?
O tempo todo do lado dele, cara. É foda. Ele faz umas paradas foda.
Mas bom, vamos lá. Então, Bruce? Fala aí do último que sobrou aí, então, dos seis iniciais. Vamos lá.
Dos seis iniciais, ele é um personagem que eu tava com medo de jogar com ele, porque parece ser bem complexo, mas... E é, de fato, mas depois que você já tem uma experiência com o jogo em si, ele não é tão difícil assim, que é o Craigheart, o coração de pedra. O meu coração de pedra, que no meu caso chama Corguinho, porque ele é um Craigheart, lindíssimo. Ele é um meio que um all-arounder também no começo, né? Ele faz um pouco de tudo, ele é bom de dano, ele segura um pouco de porrada, ele consegue curar, ele cura um pouco da galera. Mas conforme você vai evoluindo ele, você consegue seguir por um caminho muito específico. E aí ele consegue ser um baita de um DPS no jogo também. Eu acho ele muito foda por causa disso. Eu acho que ele tem uma limitação no começo que prende muito, que é a movimentação. Muitos dos movimentos dele são curtos e acabam batendo em muita gente por perto, né? Se você tá perto de aliado, ele vai causar dano nos aliados. Então isso acho que acaba afastando um pouco a galera de jogar com ele. Mas conforme você vai upando, puta, ele vira um tanque, cara. Ele vira uma máquina de destruição. Eu achei ele muito massa. Eu ainda não tô lá nos meus finalmente com ele, mas ele já tem umas cartas muito absurdas. Principalmente essas questões de ficar andando e batendo em área, sabe? Conforme você vai andando e batendo na galera que ele para por perto. Ele atropela, ele atropela.
É, pra mim, o mais escroto dele, na real, pra mim, é criar obstáculos.
Eu ia falar isso agora, cara. É imbecil.
Isso é muito escroto com ele.
É imbecil demais, velho. Ah, eu vou passar aqui na porta, não vai não, porque tem um... que pena, tem uma pedra aqui, ó.
Isso, pus uma pedra aqui, foda-se. A gente jogando agora há pouco, Leão e eu, numa missão, uma side quest, a gente falou assim, ó, porra, aqui nessa missão... Com o Craig Hart seria ridículo.
Sim,
porque a missão é sobreviva 10 rounds. Isso. Esse é o objetivo da missão, né? Porra, com o Craig Hart a gente ia pra uma sala fechada com uma porta, trancava a porta, acabou. Já era.
Ele é muito bom, cara.
Olá, bloco 3 então.
Bloco 3, agora com spoilers.
Vou deixar isso na edição, maravilhoso. Começa aqui então a audiência, a sessão com spoilers do joguinho aí. Tá?
Uhum.
Que basicamente a moral aqui desse bloco é falar o seguinte, né? Bonecos liberáveis e combos safados.
Atenção, é isso, né? Atenção, começa agora a transmissão obrigatória da isso. Guilda dos Combeiros Safados.
E eu já peço aqui o seguinte pros senhores então. A gente tem então aí 11 classes liberáveis. Eu vou citar aquelas por nome só. E depois eu vou pedir aqui então pra gente fazer um top 3, cada um aqui, a gente comenta um pouquinho aí, discute qual a gente jogou aí, qual a gente curtiu mais e tal, né? Pra em seguida poder realmente falar de combos safados aí, escrotos, que a gente acho que tem muita coisa pra contar de história, né?
Sim,
então,
sim.
As 11 classes liberáveis são as seguintes. A gente tem o Beast Tyrant.
Beast Tyrant?
O tirano das feras.
É isso aí, que é basicamente um maluco que tem um pet urso.
O okay. Maluco mais roubado do jogo, vai tomar no cu.
Também conhecido como Tyr, Thiago Esgalha no isso. Jogo.
Nossa, o meu próximo vai chamar Tyr.
É, o querer. Meu vai chamar Esgalha, fica tranquilo, eu já falei aqui.
Sucesso.
Já deu.
Temos o Berserker.
Não tem tradução, é isso, Berserker mesmo.
Berserker, é isso.
É bem gostosinho de jogar, ele é um Inox. Infelizmente eu não tinha pensado na Tramontina ainda quando eu criei esse personagem.
Olha que triste.
Triste. Mas eu pensei no Gutsu.
Sim, tá correto. Temos o Doomstalker,
que é o perseguidor da ruína.
Famoso arqueiro do jogo aí, ele pode ser o arqueiro.
Ele é o ranger. É porque ele tem pet, né? Ele é o ranger.
Tu pode buildar ele como arqueiro ou como summoner de pets, né? A gente tem o Elementalist,
que é o avatar.
Que é o avatar, nomeei o meu de Aang, obviamente.
Uhum. É o elementalista, né? Então.
Muito bom.
Ele é o mago elemental do jogo. Ele vai.
Ele é o mestre
fazer
da Spellweaver, vai.
Furacões de fogo e terremotos e erupção vulcânica, a porra toda, né? Esse é a classe que eu mais queria que o jogo do PC fosse um pouquinho mais com alto orçamento, né?
Sim, porque, sim.
Que ainda não, tipo, o jogo do PC é um jogo. Não vou dizer que é indie, mas meio que é, praticamente. Né?
É, porque assim, tem umas coisas no jogo de PC que eu reclamo com alguma razão, como por exemplo, o fato de ter que, pra você olhar o deck do inimigo, né, você tem que deixar a setinha ali em cima e você não consegue ver a quantidade direito porque é muito pequenininho, né, você podia ter como aumentar o tamanho da HUD, enfim, tem algumas
isso,
reclamações ali que faltou, né, que você vê que é uma equipe, parece que iniciando nessa parada e tá tudo bem. Tá.
É, eles focaram tipo, no que importava mais, o que importa tá muito bom, mas realmente
sim,
dá pra
tem alguns pontos
um
ali que precisavam ser melhorados, de fato.
E tipo, e assim, o visual do jogo não é feio, é bonito pra caralho.
Não, tá longe de ser feio, tá longe
mas
de ser
eu
feio.
Queria muito no Elementalista aqui que tivesse animações, porra, meio motherfuckers assim, de meu Deus, erupção vulcânica e tempestade, a porra toda, né? Porque é isso que ele é. Temos o que eu falei pro Bruce, pro Leon o tempo inteiro, que era o Batman no jogo, o Night Shroud. Né?
Que é muito esse personagem.
É um ninja.
Puta que pariu.
É, o Night Shroud, ele seria o véu da noite.
Por que será
noite,
que
né?
O Bruce gosta do Night Shroud? Por que
é
será?
Porque, é porque ele é o Asa Noturna. É isso, parabéns.
Ele é o Asa Noturna. Eu não joguei com esse personagem ainda, cara. Eu queria jogar com ele.
Ele é o Asa... Ele é Scoundrel on Steroids, é isso aí.
É, ele é o Asa Noturna. Sabe o Bruce, ele é o Asa Noturna. Sabe o Asa Noturna? Então, é ele.
É ele, é esse mesmo.
É isso, não tem que tirar nem pôr. Ele é um Asa Noturno com a atitude do Capuz Vermelho, pronto.
A gente tem o Plague Herald, né?
Que é o Arauto outro,
roubado,
da Praga.
Roubado.
Esse personagem, assim.
Audiência, ó. Nós falamos que o jogo aqui é equilibrado, e o caralho é 4, que ele traduz bem o board game. Esse personagem aqui, ó. Esse personagem ia ser aquele seu personagem jogador de LoL que você ia pedir pra nerfar todo final de semana.
É Irelia.
Você que joga Overwatch aí, ó, você ia pedir pra nerfar esse personagem todo final de semana, porque um jovem de 12 anos chamado Samuka ia estar jogando com ele na sua party, e aí ele ia estar te fudendo de tanto debuff que esse bicho dá. Ele já chegou a meter 10 debuff num turno, num round.
É bem ridículo.
Do bicho. Ah, você tá louco.
Esse personagem aqui. A classe level 9 dele é tipo... O Leon não viu isso ainda porque a gente não jogou com ele na campanha que a gente tá vendo.
A gente dropou ele na campanha, dele, né?
Se prepara. Level 9 é o seguinte, tá? Ele bota Curse e Wound em todo mundo, no mapa inteiro, foda-se range, visão,
todo mundo, vou repetir aqui, todo mundo. No mapa inteiro.
Na moral?
É isso, na moral. Foda-se range,
as salas não precisam estar reveladas, não tem range.
Foda-se ser inimigo também, ser amigo também, é no grupo inteiro também, de amigo,
é
todo
no
mundo.
Grupo inteiro, é no grupo todo inteiro. Mundo. O cara é Chernobyl, a carta isso. dele chama Chernobyl. Chernobyl é o nome da carta. Quando ele tá no nível 9, ele aperta o botão vermelho lá, ó, de pá, isso. Chernobyl Situation, é isso, tá todo mundo
isso aí, isso aí. E não é burn, tá? Isso é um importante, não é burn.
E não é burn, vai tomar no cu, cara. Caralho, essa carta véio, é muito roubada.
Assim, é um personagem que se tu montar errado, ele fica uma bosta.
É, ele parece não ser fácil de jogar também, apesar de ser broken,
não
né?
Não é fácil de jogar não é
ele,
fácil.
Ele é tipo aquele personagem que o teto de habilidade, olha só que chique a palavra, hein, a expressão, hein, o teto de habilidade dele é muito alto. Então, assim, Sim. Não é pra todo mundo, mas quando o cara joga. E joga, hein?
Não, é, o Samuka joga, devo dizer, o Samuka joga muito.
Obrigado.
E joga, não, hein,
porra,
e joga.
O melhor grupo que a gente teve foi ele, o Cthulhu roubado,
uh-huh.
E o Discoundrel, e o cabelo com aquele ursinho lá, o Tyr. O cabelo com o Tyr. Vai tomar no cu, é isso que eu quero falar aqui.
É um grupo bem escroto, aham.
Rapidão aqui, por favor, coloca o refrão daquela música do Evanescence. 'Cause I'm broken. Quando for falar do Plague Herald, por favor. Por favor, edição, quebra essa pra mim.
O Bruce quer me fuder, né? Vai pro ar isso aqui daqui a 3 dias.
Eu não posso te pedir miniatura. Eu não posso te pedir edição. Caralho, cara. Que porra é essa?
Pede edição quando for um episódio que vai porra daqui a umas 2 semanas.
São 6 segundos de Emily cantando 'Cause I'm broken. Porra, ia ser muito bom.
Esse é o momento, Vivi, do episódio. Obrigado.
Puta lá, merda. Vamos fazer, né? Vou ter que fazer, né? O Bruce é queridão aí. Vou ter que fazer. É a vida. A gente tem o Plague Herald. 'Cause I'm
broken.
Roubado.
Bom, depois do Plague Herald aí, agora sim, a classe mais quebradíssima do jogo. Cara, se tu quiser, tu faz uma build escrotíssima, imortal, literalmente, com ele, que é o Quartermaster.
Louco.
Essa classe, ela tem umas paradas muito escrotas. Ela consegue ciclar a carta descartada, enfim, né? De modo que tu não precisa dar rest nunca, se tu quiser buildar assim.
Ele é um acumulador desgraçado, é isso. Essa é a verdade, tá? Ele é um acumulador, isso aí. Entendeu?
Tanto que eu tô jogando agora com ele na campanha com o Leon, né?
É.
Eu escolhi não buildar assim, porque ia ser muito escroto.
Ele escolheu esperar.
Tipo, eu preferi buildar de um modo, sei lá... menos quebrado, pra não ficar ridículo nossa campanha, né? Então a audiência aí que curte fazer aquele combo que fica overpower pra caralho e imortal, né? A classe pra você é o Quartermaster. Tá?
Gosto, aprovo.
É, o Contramestre, ele é um pouco ridículo, assim. Ele tem alguns pontos fracos, né? Ele não é tão móvel, né?
Não, então, isso que eu tô buildando pra ter ponto fraco. Tu não tá entendendo isso?
Não. Deu pra ver que, assim, a mobilidade dele não é variada, foi o que eu quis dizer. Você não tem muita opção, né?
É isso que eu digo. Eu estou buildando ele na nossa campanha de modo que ele seja alguma coisa que pareça balanceada. Porque ele não é. Ele não é. Temos o Sawbones.
Que é o Serra Ossos.
Isso, olha aqui. A informação, né? Tradução aí inesperadíssima. Uhum. Né? Que ele é um médico barra debuffer, barra corpo a corpo, barra porra toda.
Ele é o médico da Primeira Guerra Mundial, né, mano?
Que eu estou buildando como o médico da porrada, né? O médico sem fronteiras. É o médico sem limites, na verdade. Porque quem tem limite é município. Ele é o médico sem limites. O que, que ele faz? Ele cura você e bate no inimigo, né? Ele serra o osso do inimigo, não é o seu na cirurgia.
Ele só bate no inimigo com a perna que ele te amputou. É isso, entendeu? É aí que tá. É aí que tá. Você não está entendendo onde é isso.
Mas ele é bem bacana. Ele é bem bacana porque ele tem...
Ele tem essas cartas, dele é foda.
É foda. E assim, olhando a lore dele, ele é de uns clérigos, né, que são médicos de fato. E eles têm o serrote por causa da crença na árvore, né? Que eles precisam serrar a árvore pra fazer ela crescer de uma outra maneira. Lá, enfim, tem um bagulete assim. E aí, cara, assim, é bonito você justificar que tem ali um cirurgião à moda antiga, né? Ih, rapaz, essa perna preta é gangrena, hein? Vamos ter que tirar, né?
Ei, beleza.
É, cara, tomou uma flechada, doutor, não tá nem doendo, né? Isso aí é caso de amputação, vambora.
Temos o Soothsinger, que é o bardo da parada, que é bem ruim em 2 players, ok em 3 e muito forte em 4 players.
Cara, eu tô muito mal acostumado. Saudades, Barda.
Porra, Barda, saudades pra caralho. Porra.
Eu queria muito ter jogado com ele também, cara. Não consegui ainda.
Eu joguei com a Barda.
Ela é fantástica.
Eu já dei desarme em 8 inimigos num turno só. Uma missão.
Jogar com a Barda é... O inimigo tá com deck cheio de curse sempre. É sempre. Aí a gente fala, eu não vou usar curse essa rodada porque ele já tá com 10 curse no deck, né?
Isso aí.
É isso aí que é a vida da Barda, entendeu? É assim
Temos
mesmo.
Temos a classe que quando eu falei que existia, Leon ficou oriçado, que é a Summoner. A Evocadora.
Não vou nem falar nada, hein?
Que horas?
Vou nem falar nada. Vamos lá.
E por fim, temos a fusão do que seria o Bruto aí. Se ela se juntasse com o Sawbones e fosse uma coisa divina, que é a Sunkeeper.
Também conhecido como a Pailadina.
Isso aí.
É a Soler desse jogo.
Que porra, é tanque barra cura, é uma clériga de D&D no jogo.
Sim, e é uma capetinha, isso que é o melhor, ela é uma clériga capetinha, gente.
Isso.
E ela tem a pele vermelhinha de capetinha e tem rabinho de capetinha, é muito bom.
É muito bom.
Mas então,
a Sunkeeper é maravilhosa, cara.
Sim, é.
Eu queria puxar aqui então o top 3 dos senhores. Pra gente contar aí histórias de como a gente foi jogando com essas classes, falar o que a gente acha de mais forte, mais fraco aí, Pra que a audiência, de repente, aí, que não jogou ainda com alguma classe daqui, saiba qual escolher, qual querer desbloquear e tudo isso.
Vamos lá!
Número 3,
eu vou começar com ela, a capetinha brilhante, ela que para na frente do inimigo e fala assim, eu tenho, querido, 3 de shield no primeiro turno, o que, que você vai fazer? Sim,
isso.
A Sunkeeper, ela que sozinha, ela faz isso, com a Barda ela vira uma parede, basicamente, ela não... O senhor não passará aqui. E ela, cara, ela é sensacional. E foda assim, que o fato dela ser um demônio, tá? Um demônio que é uma campeã da justiça e do bem. Já diz muito sobre a ironia que é esse jogo.
Sim.
Apesar desse jogo me odiar, eu amo ele. Mas então, eu gosto muito dela. Ela é o tanque, assim... Ela é baluarte, cara. Ela é a pessoa que... Ela não tem reposicionamento, né?
Ela mal anda, mas
é aquela que ela fala assim, gente, olha, eu encontro vocês lá na frente, tá? Aí usa uma carta que todo mundo em range 4 move 4. Todo mundo dos amiguinhos. Vai, anda, vai. Isso, vambora, tchau. E você? A gente se encontra depois, vai, pode ir. Ela fica pra trás, assim. Igual o gato do Shrek, né? Agora eu vou pagar minha dívida. Ela vira pro inimigo.
Isso é uma coisa massa do jogo, que é o seguinte, tem muita carta bem forte no jogo, que é de suporte pro grupo, né? Que ativa em todos os aliados, menos em você mesmo.
Sim.
Então tem muita carta foda, como essa que citou aí de movimento da Paladina, que se tu usar errado, tu ajuda o grupo e tu morre depois. também é assim com a Barda, também com as canções dela, que ela dá buff pra, pro grupo, mais ou menos pra ela, né? É, então, tipo, tu precisa ter a noção de que tu vai gastar o teu turno com um buff pros, pros teus aliados, mas tu vai ficar aberto a não fazer porra nenhuma.
Sim.
Fala pra nós aí o teu top 3, Bruce.
Meu terceiro lugar fica com o Berserker. Ele é um Inox na classe, né, no jogo, na raça. Mas ele foi a minha... foi a minha primeira... meu primeiro personagem pós-aposentadoria. Eu joguei muito tempo com a Scoundrel, né? A minha missão era muito longa, tanto que eu consegui chegar no nível máximo com ela. E aí eu tirei tudo que ela tinha pra oferecer mesmo no jogo. Ela tava muito bufada. Mas o Berserker, ele tem uma mecânica muito massa, que é o ferir-se para foder com o próximo. Então, assim... Ele é tipo um autoproctologista. Ele enfia o dedo no cu? Ele enfia. Mas em você vai ser um fistfucking. Vai ser um negócio assim, ó, de arrebentar. Ele tem uma mecânica muito massa. Eu acho que ele funciona muito bem como um tanque também, porque ele tem muita vida e ele tem muitas mecânicas que no entorno dele vão ajudar ele a se healar, né? Porque como ele tem que ficar se batendo pra poder tirar o máximo dos ataques dele, o máximo possível dos golpes, ele também vai funcionar muito bem com equipamentos que healam, com itens que healam. E se tiver um bom healer na party, puta, o Berserker com a Sunkeeper, eu não quero nem imaginar, saca? Porque ela é muito, muito boa junto dele.
Bom, então, meu terceiro lugar, eu vou falar um pouquinho, então, do que eu mais curto aí. Só vou citar aqui de modo honroso aqui a Spellweaver, que eu curto muito. Já falei um pouquinho dela agora há pouco no bloco anterior, né? Mas eu adoro ela demais. Mas top 3 meu aqui precisa ser o Soothsinger, a barda da parada. Porque a barda, assim, eu não gosto de bardo. Em D&D, por exemplo.
Tá correto.
O quê?
Não
jogada
gosto.
Jogada correta.
Não gosto de bardo em D&D. Eu não curto.
Estou quitando a gravação, segue vai jogo. Tomar no cu.
É bem, nossa, é bem comum quando eu mestre e eu bano a bardo e foda-se, né?
Isso.
Aí
ele
fala, mas como assim tu não tu bane um personagem? Pô, eu também tô jogando, eu quero também curtir o jogo. Eu não gosto de mestrar para bardos, então foda-se, bano o bardo, pau no cu de quem tá jogando aí, não quer, acha outro mestre.
Lance normal, né? Samuca, segue o jogo, tá?
É isso aí.
Então, lance normal.
Então, quando eu liberei a Soothsinger e eu queria testar ela no Gloomhaven, né? Eu fiquei assim, será que eu vou curtir? Será, bicho? Será mesmo? Só que ela é uma barda ativa na parada. Ela tem muito debuff muito foda. Ela tem muito buff muito forte também. E o louco é o seguinte. Ela tem alguns bem poucos ataques. Mas, cara, quando ela ataca, ela dá um chapuletaço. É
quando ela
escroto.
Ataca, ela lança o Mr. Crawler, né? Quando ela ataca,
isso,
ela sola
exatamente.
Mr. Crawler e é isso aí, entendeu?
Mas, cara, o que ela dá de Bless pro time e de Curse pro inimigo é muito forte. Por isso que eu falei que ela é muito fraca em 2 players, média em 3 e muito forte em 4. Porque ela tem muita coisa que afeta toda a área à sua volta, né? Então, se toda a área à sua volta é um aliado só, é uma bosta, né? Mas se são 3, é bem forte, né? Se a área inclui 2 inimigos, é uma coisa que é uma ok até. Se inclui 6 ou 7, é bem forte. Então, como o jogo balanceia isso, né? O jogo tem mais inimigos quanto mais players tem jogando. Cara, num grupo de 4 pessoas, ela é muito escrota, muito escrota. E o combo dela com a Sunkeeper, pra colocar escudo ainda, é muito forte. Então, pô, Soothsinger, minha top 3 aí de certeza, ela é muito massa de jogar e muito boa de ter na party.
Pensando em nosso top 3 ainda, movendo rapidamente para a segunda posição, eu vou falar de um personagem que eu tenho certeza que o Samuka vai mencionar e com certeza em posições mais elevadas. Eu não pude jogar com ele ativamente, mas ele estava no meu grupo e é o Plague Herald. O Cutulão, ele é um absurdo. Eu acho esse personagem muito forte. O conceito dele é muito legal. Eu gosto da lore do personagem por trás dele. Eu acho ela muito rica. E eu gosto de personagem que joga com debuff. Eu gosto de personagem que foca em ferrar o inimigo na maciota. Ele vai lá, vai botar as cartinhas dele pra alterar os decks de modificadores dos personagens inimigos. E é isso aí. Tipo, ele é um personagem muito massa. Eu joguei pouco, mas como o Samuka usou ele na party que a gente tava jogando no digital. E a gente jogou muito tempo com ele, né? Você também demorou um tempo pra aposentar ele. Eu consegui evoluir muito a minha Scoundrel junto com esse Plague Herald. personagem foda. O Samuka pode falar muito melhor do que eu em relação ao personagem.
Falarei.
Mas, mano, com certeza é um dos personagens que eu vou criar quando eu tiver a oportunidade.
Meu segundo personagem favorito. Estou falando do nosso querido Tinkerer. Com certeza. Sempre gostei dos caras que simulam magia com tecnologia. Mas o mais legal é que ele tem, em jogos táticos, uma mecânica que eu acho que é muito pouco explorada, né? Que é difícil de fazer também, por isso que é muito pouco explorada, mas quando é bem explorada e funcional, é da hora, que é armadilhas, Samuka.
Uhum, uhum.
Gosto muito da ideia de colocar e tirar armadilhas, né? Pelo cenário, e isso é muito bacana. Não à toa, eu sou muito fã da série Deception, que é basicamente um jogo de você se defender com armadilhas, né? Então, eu acho sensacional o fato dele colocar essas traps, né? E você tem um trap que dá stun, você tem trap que dá um pouquinho de dano com outro atributo, né? Com poison, geralmente. Você tem uma trap que só explode 6 de dano e foda-se, tipo, pau no cu de quem pisou, entendeu?
Uma
e
mina, é isso, né? Uma trap.
É, tipo, o problema é seu, pisou, se fudeu, sabe? E assim, como a gente... Eu não lembro que a gente parou level 5 com a primeira party, eu não sei o deck dele todo ainda, né?
Eu vou mandar aqui a braba, que é o seguinte, Leon. Vamos, depois desse grupo atual nosso aqui, refazer o grupo inicial de novo pra level 9. O que tu acha?
Aham.
Eu acho válido,
Válido.
E cara, o Tinkerer, como tu falou, ele tem muita trap legal, né? Muita coisa massa nesse sentido. Ele tem algumas cartas que empurram ou puxam o inimigo. Então, o combo dele com outras classes que também podem empurrar e puxar, ou até melhor, né, controlar movimentos, como a Barda faz, como a Mind Thief faz, é muito forte. Muito forte. Então, fica a dica aí pro ouvinte aí que, de repente, quiser jogar com o Tinkerer, né? Se tu conseguir convencer alguém do teu grupo aí, né, a fazer um Bruto no começo, ou um Mind Thief, ou depois uma Soot Singer, que seria o ideal, na real, porra... Fenomenal demais, vai ser bem foda. Bom, meu número 2 vai pro Doomstalker, o arqueiro do jogo. Olha aí.
Shit! Sério?
Não, pois é, né? olha só, o jogo ele faz um trabalho legal de trackear as tuas estatísticas. Tu pode ir numa opçãozinha na cidade lá que chama Town Records e ver dano durante a campanha toda, inimigos mortos, enfim, né? Olha só, vamos lá. O segundo colocado em dano na nossa campanha, tá? Até agora, foi a Solarina, que foi a nossa paladina.
Gamer, nossa, né? Paladina.
Que foi do level 1 até level 9 e deu 1.007 de dano.
Ao todo, né?
Ao todo, a vida inteira, 1.007 de dano. Okay. Tá? E ela matou 88 inimigos. Nesse tempo aí, né? Nossa,
forte, né? Porra, muito dano, né?
Forte, uhum. Né? Caralho, sendo que ela morreu, mano, nesse tempo aí 7 vezes.
Sete vezes.
Exaustos. Pra comparações aí, ó, a Shiva, que foi a nossa Spellweaver, né?
Isso.
Que foi level 1 até level 5 só, level 6 acho que foi, se não tô enganado. Deu 900 de dano, então só 100 a menos.
Apenas.
Né? O que mostra que tem um potencial gigantesco pra poder passar fácil isso aí.
Sim.
Né?
Sim.
Em comparação, a Barda fez 200 de dano, por exemplo. É. Né?
Atacou pouco, mas quando atacou, atacou bem.
O nosso Doomstalker, que viveu a mesma parte que a nossa Paladina, né? Ó. E também a nossa Barda, deu 1.700 de dano. Matou 176 inimigos, o dobro do segundo colocado. E morreu uma única vez.
Meu Deus! Vai tomar no nariz, cara.
Cara, essa arqueira, ela é uma máquina de dar dano em alvo único, em single target.
Ele é muito imbecil. O Doomstalker é imbecil.
Ela não tem ataque em área, não tem, ponto, né? Tanto que é ideal que tu pegue com ela aquela arma que faz um ataque em único alvo ficar uma área em 3.
É a bomba volátil, né? Bomba volátil.
Isso, é isso aí. Isso pra ele é essencial demais pra caralho tu ter esse negócio. Mas, cara, ele dá, assim, ó, por ataque em um único alvo, se bem jogado, né? Fácil 8 de dano, 9 de dano por ataque.
É, ele tem a mecânica de condenação, né? Que eu acho muito foda, que é o Doom, isso, né? Que ele condena o inimigo de alguma outra forma, né? Isso, geralmente ele... é um bônus de dano, mas tem outras paradas, né?
É, ele mete o inimigo um status único dele, que é o Doom, né? que vai ter um efeito, depende do caso. Pode ser um efeito de dar dano, de repente, overtime, né, por turno. Pode ser pra ignorar, de repente, escudo, por exemplo. Ou só dar mais dano e foda-se, né? Ou quando morrer, dar dano em volta dele, que é um dano meio baixo, mas é útil às vezes.
Porra, muito útil.
E daí o resto do deck dele inteiro tem o seguinte. Bom, a carta que dá, sei lá, 2 de dano, mas se for no alvo com o Doom, dá 5. Foda-se.
É.
Então se tu souber controlar isso aí, né, e souber manipular em qual inimigo tu colocou o Doom ali certinho, ele é muito forte. A range dele é estupidamente gigante, ridícula. Tanto que quando eu aposentei agora, eu fui pra jogar com o Elementalista, com o Mago depois, né? Até falei pro Leon, nossa, que range bosta minha aqui. E é tipo range 3 ou 4, assim, no Elementalista.
É
muito,
é coisa pra caralho, né?
Só não que é fraco, só que o arqueiro é ridículo, a range dele. E level 9 ele desbloqueia uma summon de uma cobra gigante que dá dano à distância com poison e foda-se. Então.
Muito delícia, gospe.
Muito bom.
Cara, o arqueiro é muito legal. Eu sempre sou o arqueiro nos jogos que a gente joga multiplayer, né? Então quando eu abri ele, eu joguei com ele na hora, precisei usar ele aí.
Tiro no cu!
E eu dei tiro no cu com o meu solto aqui no Gloomhaven, é isso aí.
Saudades, Master Hunter.
Saudades demais, cara. Então, top 2 aí é o arqueiro. Só não é top 1 porque existe o top 1 aí de verdade, que é o Plague Herald. Depois eu falo sobre ele. Vamos lá.
Samuka quebrado, velho. Que pariu.
Bruce, seu top 1.
Meu top 1, cara. Meu top 1 é ela. Ela que toda vez que entra no jogo, eu começo a cantar Ô Silvia Piranha! Ô Silvia Piranha! Porque ela chama Silvia, ela é a malandra, ela é a scoundrel, ela é foda. Ela é foda. Eu gosto pra caralho desse personagem. Eu comecei com ele no jogo virtual, quando aprendi a jogar algum Raven com Samuquinha. No jogo físico, sem pensar, eu fui direto na caixinha dela. Eu acho a mecânica dela de ficar invisível, se movimentar pra caralho pelo mapa e dar muito dano estando adjacente a inimigos ou aliados, fenomenal demais, cara. Logo no começo, ela tem uma carta com uma iniciativa um tanto quanto lenta pra caralho, que é a Sinister Opportunity, e ela dá mais um pra cada um dos seus aliados que estejam adjacente a um alvo. Se houver isso, escuridão na porra do cenário, ela consome a escuridão pra dar mais 2 de ataque e ganha 1 de experiência. Cara, é uma carta muito forte. Muito forte. Porque aí a gente consegue fazer o famoso gangbang, né, velho?
Isso.
Em boss, essa carta, se é boss que você tem que só porrar ele mesmo, sem haver amanhã, cara, numa party de 4, ela dá muito dano. Eu gosto de personagem DPS, gosto muito de jogar com eles. Ela comba muito bem com qualquer personagem tanque. Eu acho que com o Bruto, pra quem tá começando a jogar, se fizer uma partyzinha com o Scoundrel, a Malandrinha, o Bruto, o Engenhoqueiro e a Ladra de Mentes, cara, nossa, você tem uma party ali redondinha pra fazer uns combos muito gostosos no começo do jogo.
Uhum.
Ela joga muito com a Sunkeeper também. Muito, muito, muito. A Sunkeeper dá muito dano junto com ela. Cara, teve um round nosso que a gente chegou a dar 25 de dano num boss, cara, de primeira, assim. O boss tinha 40 de vida. Em um golpe a gente tirou mais da metade. É muito roubada, cara. Eu gosto muito dela. Muito,
é bem
muito,
forte.
Muito, muito.
É uma pena que o Bruce não jogou com o Night Shroud ainda, porque, assim, pergunta aos senhores: algum momento aqui eu cantei pra vocês uma pedra aí que não foi verdade nesse jogo?
Nenhum momento.
Nenhum momento, né? Bruce, muito em breve será top 2 pra Tia Scoundrel, porque top 1 vai ser a Natural, certeza.
Não, com certeza, eu tenho certeza que vai ser. Eu tenho certeza.
Porque tudo que tu falou aí da malandra que tu gostou mais, Bruce, é o que é o Natural, entendeu? Ele pega, tipo, toda a parte de ladino, de armadilha pra desarmar e não sei o que lá e tal, ignora e fala assim, ó, e se eu só matar todo mundo muito rápido? É isso.
É, full assassino.
Então é invisibilidade, mal, né? Dano absurdo e tem carta de executar inimigo no nível, sabe, 1 ou 2.
Cara,
é muito
full assassino mesmo. Ele é.
É bem forte, é bem
ele
forte.
Ele é assim mesmo, ele é poucas ideias. O negócio dele é ficar invisível e faca no rim, irmão.
Isso aí. Leon, seu top 1.
Samuka. Quem me conhece sabe que meu primeiro lugar é ela, a crocantíssima, a lindíssima. Tô falando da Summoner, Samuka.
A Summoner. E repito aqui, jamais cantei aqui pra dar errado, né? Ela só é sua top 1 porque tu não jogou ainda com o Beast Tyrant.
Não sei, vamos ver, mas eu quero dizer o seguinte.
Eu tô afirmando aqui, com certeza.
Eu acho que essa eu também sei, viu?
Queria chamar a atenção para uma summon que os deuses tenham, que é a MVP. Sabe quem é, Bruce? É Most Valuable Plantinha.
Most Valuable Plantinha, meu Deus.
É, porque ela tem summon tipo de lobinho, de coisinhas assim, mas lobinho porra nenhuma, o negócio é a plantinha.
É, não, é porque você tem lobo, tem um morcego, que eu não cheguei a não usar, né, mas tem um morcego, você tem a bomba que explode, você tem o Guinho, Zezinho e Luizinho, que são três esferas de espinho, né? E sim, eu coloquei nomes em todas as summons que eu tive.
Isso, óbvio, pouco.
Meu Deus do céu.
Tem muita summon foda, mas tipo, claramente a gente viu aí que as mais eficientes são as que são à distância. Né?
Sim, pelo menos na comp que a gente tava, sim, ajudou sim. mais as summons à distância, principalmente porque a plantinha é uma imbecil de range 4, sim,
é uma planta,
nasceu,
é uma planta.
Ela brotou com range 4, por quê? Sim.
Isso aí.
Sim, é. E aí o dano dela é 1, mas ela põe poison. E ela tá ligando, e olha, vou falar pra você, não fez falta nenhum um dano a mais ali, eu juro, eu tava pensando em buffar o range dela, não o dano.
É isso aí. Ela move pouco, tem pouca vida, mas, cara, range 4. Então, se tu posicionar ela corretamente, se tu morou no lugar certo, fodeu. Mas bom, top 1 meu então, eu preciso falar aqui. Plague Herald, o Arauto da Praga, número 1 meu aí, com certeza. É, quando eu comecei a jogar, eu vi uma caixinha ali, né? Com a carinha do Cthulhu pra liberar, eu falei, é esse que eu quero. Ok? E ele é muito forte, cara, ele é muito forte. Assim, ele tem dois momentos em que ele sobe de poder de um modo muito absurdo, né? Porque assim, ele começa colocando muito poison, colocando muito, muito curse e tal, né? Aí o que o poison faz? O poison aumenta danos seguintes ao inimigo, né? Então todo dano que tu der nele vai ser mais um por causa do poison. E o curse é meio que uma falha crítica a mais no deck do inimigo. Então tu faz o inimigo errar mais vezes. O que acontece? Em certo ponto da sua build, ele pega uma carta que é um... Ele liga um buff que fica até o fim da missão. Que a cada vez que o inimigo tirar um curse, ele toma dano.
Nossa, que delícia!
Então tu começa a fazer o inimigo não acertar. Quando ele erra, ele fala assim, ó, errei, merda, morri. Muito bom.
Meu amigo.
E aí, no level 9, que nem eu falei, ele tem uma carta estupidamente escrota, né? Que é botar curse e wound em todo o mapa, independente de visão e alcance e tudo, né? Então, cara... O Plague Herald é muito foda. Assim, ele é um saco de insetos e vermes. É muito bom que a descrição dele no jogo, tipo, tem uma frasinha de piadinha ali no final que fala que os rituais de acasalamento deles são um pouquinho nojentos.
Muito bom. Toda classe tem uma piadinha, né?
Muito tem uma bacana. Piadinha, essa é muito boa. Mas, cara, ele é muito foda, cara. Ele tem um ataque em range ali. Ele começa o jogo não tendo quase nenhum dano. No nível 1 e 2 ali, né? Ele vai evoluindo de um modo muito absurdo. Enfim, ele pode voar, ele é escroto, ele é muito forte. Que nem o Leon falou agora há pouco, antes que a gente tá falando um pouco de cada classe aí. Ele tem um teto de habilidade muito alto. Então se tu buildar ele errado, ele vai ser uma bosta. Se tu tentar fazer tipo, ele que, de modo que ele fique, sei lá, dano e não debuff, né? Ele vai não ser nenhum dos dois. Mas, cara, do modo correto... Ele é bem forte. Eu sei que eu joguei com ele já 3 vezes. Eu joguei com ele no físico, no digital com o Bruce e depois no digital com o Leon também. E eu buildei ele errado no físico pela primeira vez. Então eu vi que ele era ruim quando faz errado, né? Aprendi com o meu erro, rejoguei depois com o Bruce e foi muito forte. Então a audiência aí que curte o modo de jogo que eu curto, né? Que é a distância com buffs e debuffs aí. Claramente, porque eu escolhi Bardo, Arqueiro e o Plague Herald como meu top 3. Tentem desbloquear o quanto antes de jogar com o Plague Herald aí, porque é gostosíssimo de jogar. É isso.
Olha, vira e mexe, a gente, eu e Samuka, estamos lá no Discord jogando Gloomhaven, tá?
Sim,
custa
sim.
Nada vocês aparecerem lá no nosso Discord, link aqui na descrição. Comprem um Gloomhaven, chega lá e vamos jogar uma missãozinha com a gente, pô. Vamos jogar uma campanha, né? Bacana, pô. É, cria um mercenário
entra de boa,
ali mesmo.
Cria um personagem. É muito foi, massa.
É de boa, aparece lá, a gente te ensina a jogar e vai ser da hora.
Então, pô, jogão do caralho, audiência que curte combate tático, que curte quebra-cabeça aí, e que curte jogo cooperativo pra ficar jogando por meses a fio, porque é um jogo gigantesco, né? vale muito a pena, muito a pena. Mas é isso, senhores. Vamos pro encerramento, então? Vamos embora?
Vamos sim.
Vamos embora.
Gostei bastante de falar de Gloomhaven. Ficou um episódio bacana, porque eu gosto desses episódios que a gente fala das nossas histórias, conta os causos. Porra, é sempre legal. E eu lembro que eu falei com o Samuca que essa era uma das diretrizes que a gente tinha que ter no Galinha, né, Samuca? Contar sim. As nossas experiências com o jogo. Não um review, não. Olha, aconteceu isso aqui, por isso que o jogo é legal. Ao invés de o jogo é legal e eu tive isso. Algo. Não. Sabe, é esse ponto aqui. Velho, foi muito bacana gravar o Gloomhaven. Queria agradecer o nosso queridíssimo Bruce, como sempre aqui.
Sempre um prazer.
Jogando com a gente. Muito obrigado, Bruce, hein? Tá devendo a nossa campanha, hein, senhor Bruce?
Estou devendo e em breve voltarei full power pra essa campanha aí, porque eu quero vem jogar com o Batman.
Férias vai
hashtag
ser
férias, vamos rasgar e o toba de Gloomhaven.
Não entendam como um ato de burguesia, mas eu espero que nas férias eu consiga jogar Gloomhaven deitado na minha cama, usando um console portátil muito específico aí.
Um baralho de vapor.
Rogo ao Senhor dos Céus que isso possa acontecer.
Amém. Amém.
Vamos.
Amém. Tá bom, é isso então, né? Bruce aí, brigadaço pela presença. Sempre um prazer.
Sempre um prazer, cara. É. Sempre um prazer.
Porra, audiência aí que curte, então, jogos táticos, jogos Gloomhaven, né? Quem não conhece Board Games, ouça o episódio 50 desse podcast que vos fala agora. Uhum. A gente falou lá um pouquinho sobre board games e videogames aí, semelhanças, diferenças, tudo isso aí. E, cara, é um mundo que é foda também de entrar, é muito massa. E eu acho difícil que a pessoa que gosta de videogame, né, dessa parte mais tática, assim, não curta jogos de tabuleiro. Então vale muito a pena.
Você que ouviu esse episódio aqui agora, lembre que você pode mandar sua cartinha diretamente para cast@galinhaviajante.com.br.
Repita!
Eu vou repetir porque eu tenho a poção de estamina guardada, essa boca. cast@galinhaviajante.com.br. A parte de baixo tá falando para eu passar para você falar da rede social.
Deixa comigo, @galinhaviajante aí no Twitter, no Instagram também aí, né? Então fale conosco por lá também, no DM, no Twitter, Instagram, tudo isso aí que a gente comenta lá contigo, conversa e tal.
Então vamos finalizando, lembrando aqui, ó, streams já voltaram toda semana, tá aqui o nosso link na Twitch, nosso link do Discord também tá aqui embaixo.
Sim.
Mais uma vez, Bruce, muito obrigado, vejo vocês na próxima Quinta Fire, valeu, falou!
Valeu, beijos!
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Fausto Guimarães,
Carlos Kopperschmidt,
Thiago Esgalha,
Fábio Queiroz,
Eduardo de Castro,
Alexandro Schneider,
Marcela Versiani,
Ian Amorim,
Camila Candomil,
Matheus Menucci,
Renan Ramos,
Mariana Pereira,
Felipe Matar,
Mariana Martins,
Felipe Fernandes,
Cecília Schiffler,
Mário Buzetti,
Cláudia Marcarini.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.